Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Gleim Martins que faça a leitura do texto bíblico.
Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebessem a filiação adotiva. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, ó Pai, assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graças de Deus. Gálatas 4:7. Palavra de Jesus.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 81ª Sessão Ordinária Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de novembro de 2013, às 15 horas, se reuniu a Sessão Ordinária Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, sargento Alberto, Pedrinho Porto Rico. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando aos senhores secretários as chamadas vereadores presentes, e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequenos expedientes foram feitos. Leitura de correspondências e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. E a leitura de projetos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Jackson Charles, Gleim Martins e Sargento Pereira. No grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Vespa, Dina Amélia, Wederson e Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, a apresentação de projetos e de requerimento. Nada mais vem ser tratado, o presidente deu por encerrada a presente sessão, convocando-se outra para o dia 2 de dezembro, área de metal.
A ata está à disposição dos novos vereadores.
Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo da mesa diretora, concertista Daniela Polina, professor Marcelo Melo Barbosa. Projeto de decreto legislativo, substituído pela vereadora Geli. Fica concedido a encomenda de Henrique Santilo, a senhora Daí Rodrigues dos Santos. Projeto de decreto legislativo do vereador pastor Márcio Silvestre, concede encomenda de Henrique Santilo, a senhora Aparecida da Paz dos Santos. Projeto de decreto legislativo do vereador Hamilton Filho, que concede encomenda de Henrique Santilo, ao senhor Edilson Soares Batista. Projeto do senhor prefeito municipal, que cria e denomina o Centro Cultural da Boa Vista, Washington Ribeiro Gomes, e da outras providências. Projeto do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis conceder auxílio financeiro por meio de convênio à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador sargento Alberto. Requer a CMTT instalação de motor de velocidade na passagem de Hammerville para Chacras Americana. Requerimento do vereador sargento Alberto, requer a CMTT instalação de motor de velocidade, amigo professor Bem-vindo Machado, em frente ao residencial São José, Jardim Suíço. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente. Não, requer espaço no grande expediente para visita e homenagem ao Corpo Bombeiro Militar de 5 de fevereiro de 2014. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, requer ao competente para São Taborá, Avenida Presidente Vargas, quadral, lote 7, Vila São José. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a Seneágua, instalação de rede de água na rua Residencial Vitória, bairro Jardim Esperança. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ao CMTT, estudo para construção de retorno de velocidade no alto da rua Lucinda Silva Santos. Residencial Itororó, com Residencial Maria Augusta. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer órgão competente. Serviço de poda de árvore, localizado na rua 2, quadra 14, lote 22, Jardim América. Requerimento da vereadora professora Geli, requer a CMTT, linha de ônibus na ponte que liga o bairro de Lourdes ao Somerville. Requerimento da professora Geli, requer a CMTT, linha exclusiva para o bairro Arco Verde. Requerimento do vereador sargento Alberto, requer órgão competente. seleção de indutor de velocidade da rotatória da Praça da Matriz, na Avenida Comercial, Barra de Lourdes. Requerimento da Sargento Alberto, requerer competente. Pintura de faixa pedestre na Avenida Comercial, em frente ao supermercado Pérola e a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Barra de Lourdes. Requerimento da Paulo de Lima, que era CMTT. Colocação de faixa pedestre, implantação de travessia para cadeirantes, no canteiro central da Avenida Presidente Kennedy, em frente ao supermercado Depório Brasil, no 1019, bairro Maracanã. Requerimento da Paulo de Lima, que era competente. Reforma de lembrados, vestiários da quadra de futsal, se situa no Centro Esportivo Santa Maria de Nazaré. Requerimento da Paulo de Lima, que era competente. Reforma da calçada que se situa em volta do campo de futebol Barro Preto. Requerimento da Paulo de Lima, que era competente. Revitalização de toda a área de jardinagem se situa em volta do campo de futebol Barro Preto, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do Sargento Alberto, que era competente. Operação Tá Buracos na Rua 8, quadra 8, lote 7, bairro de Lourdes. Requerimento do Paulo de Lima, que era competente. Retirar de uma árvore situada em canteiro da Avenida Presidente Kennedy, número 1464, bairro Maracanã. Requerimento do Paulo de Lima, que era competente. Limpeza e retirada de entulhos na Avenida Perimetral Norte, 414, lote 6, Anápolis City. E também em frente à loja maçônica, construtores do templo. Requerimento do Paulo de Lima, que era competente. Instalação de ecopontos em toda a cidade. Requerimento do Paulo de Lima, que era competente. A reinstalação de ecopontos no bairro de Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que é CMTT. Sinalização em toda a extensão da Avenida José de Deus, principalmente frente à Escola Municipal Manuel Pedreira, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era competente, ser providenciado junto ao CMTT. Sinalização do bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos, que era competente, construção de um posto de saúde no bairro Primavera, primeira e segunda etapas, e bairro Santo Expedito. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer ser enviado ofício do prefeito, solicitando a inclusão da gratificação de produtividade aos fiscais sanitários. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer órgão competente, implantação do calçamento em toda a extensão do canteiro central da Avenida Isidoro Sabino, Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer órgão competente, requer o senhor prefeito municipal, o nome de Nossa Senhora do Carmo para a praça construída na Avenida Belo Horizonte, bairro Vitor Braga. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer CMTT, serviço de pintura no quebra-molas, na porta do Hotel Ouro Verde, na Rua Paralela, Avenida Brasil Sul Centro. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que é CMTT, implantação de um semáforo ou redutor de velocidade no cruzamento das avenidas Independência com Comercial, Barra de Lourdes, Parque Brasília. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que é CMTT, estudo visando a implantação de um semáforo no cruzamento das avenidas Zé Neto Paranhos com Visconde de Taunay. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que era o competente, serviço de taburaço, meio de contorno Guarani, quadra 3, Parque Iracema. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que era competente. Recapeamento asfáltico, construção de galerias de águas pluviais na Rua H, Cidade Jardim. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que era competente. Serviço de taburaço, Rua Benjamin Constante, próximo à Supervia, Anápolis. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que era competente. Operação taburaço, Vida Parapanema, próximo à Rua Brejeira, Anápolis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que era competente. A inclusão na planilha de obras do ano 2014 do serviço de pavimentação asfáltica da Rua Gerânio, bairro Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era competente. Colocação de massa asfáltica na Rua PP6, quadra 9, Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando asfaltamento da Rua PP19, bairro Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que é CMTT, redutor de velocidade na Rua Argentina, esquina com Edvardes, J. Ribeiro e Rua Turquia, situados no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer órgão competente. Recapeamento de toda a extensão da Rua Bolívia, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer órgão competente, que elabora o edital no mês de dezembro de adesão dos atletas para efetivar o pagamento a partir de janeiro, cumprindo assim as 12 parcelas anuais. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, que é SMTT, implantação de faixas pedestres, com acessibilidade das calçadas adaptadas aos deficientes físicos, na porta das faculdades, escolas e demais localidades do município. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, requer a implantação de um corte nas calçadas para acessibilidade dos portadores de deficiência em todo o perímetro urbano de Anápolis. Requerimento do Glei Martins, que é SMTT, pintura de faixa pedestre na Rua Ipameri, 428, lote 5, Nova Vila. Requerimento do Glei Martins, requer órgão competente, seja feito tapa buracos na Avenida Presidente Vargas, quadrado, lote 9, Vila Goiás. Requerimento do Glei Martins, requer órgão competente, seja realizado serviço de tapa buracos na Avenida João Florentino, quadra 2, lote 2, Inicial Araguaia. Requerimento do Glei Martins, requer órgão competente, revitalização do canteiro central da Nilce José de Deus. Requerimento do Glei Martins, requer órgão competente, serviço de roçagem e limpeza em lote baldios, no Itamaraty, primeira a quarta etapas. Requerimento do vereador Glei Martins, requer órgão competente, serviço de tapa buracos nas ruas I9 e 8, Rua 1, Rua 10, Nilce José de Deus, do bairro Itamaraty. Requerimento do Glei Martins, requer órgão competente, recuperação de área situada na Rua José Paminão das Costa, quadra B, lote 6, bairro Maracanã. Requerimento do Glei Martins, requer órgão competente, a colocação de alambrado de proteção na ponta do córrego Augusto Pereira, quadra 7, lote 2, bairro Nova Alexandrina. Requerimento do Glei Martins, requer órgão competente, serviço de tabuacos na Avenida Senador Ramos Caiado, quadra 17, bairro Maracanã. Requerimento do Glei Martins, requer operação de tabuacos em toda a extensão da Rua Firmo de Velasco, setor central.
Todas as correspondências também à disposição dos pares, assim como os projetos de lei que são enviados para as comissões e todos os requerimentos enviados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Recebo também correspondência enviada pela nobre vereadora Miriam Garcia, na realidade um atestado que indica o seu afastamento durante as atividades das sessões ordinárias dessa semana, atestado de 3 dias. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, vereadoras, vereadores, imprensa. Primeiramente, presidente, hoje, juntamente com o nosso vereador Ederson Lopes e o nosso querido Vespa, o Vespesiano, estivemos em Goiânia para a distribuição do cheque de R$50 mil, né, Vespa? Que o nosso governo marcou de perigo. Já ia falando Antônio Roberto. O nosso governo marcou de perigo, distribuiu. Meu presidente, é o GEEB, Grupo de Executivo de Enfrentamento às Drogas. Então o governo marcou de perigo, distribuiu 50 mil para 21, 50 mil reais, Frei Valdair, para cada casa de recuperação, no início 21 casas de recuperações. Então, Anápolis, infelizmente, foi só beneficiada com uma casa que estava com as documentações em dia. Então, temos que ter toda a documentação, porque você sabe que perante a justiça e perante o governo, o dinheiro público não pode ser distribuído de qualquer maneira, né? Então, o governo está nesse empenho aí, enfrentando as drogas, justamente nesse dia. E no dia 28, também nós tivemos em Goiânia, presidente, na abertura do novo, na estação do Centro de Internação, juntamente eu e o nosso Vilmar Silvestre, e o pessoal do Conselho da Criança, e o deputado Carlos Antônio, tivemos lá na abertura, né? E a empresa Excel foi a vencedora. Ela, só ela que apresentou o projeto. Viu, Frei Valdez? Só ela que apresentou. Então, agora não vai ter desculpinha se outra entrar com ação contra, com qualquer outra coisa parecida, né? Então, agora é só esperar a hora de serviço. Os documentação tudo em dia, né? Então, agora é só esperar. Já tem até ali, ó, com o nosso Vilmar Silvestre. Está todo o papel já... Nós tivemos lá, né, Vilmar Silvestre? Ah, sim, certo. E aqui, ó, tem Axel Construtora e Incorporadora Limitada. Valor da proposta, R$10.615.929,25. É o valor da construção. Lá tivemos todos os membros da licitação, assinou, está tudo aqui, foi feito, está aqui o papel. Já está, foi aberto, então tudo documentado, tudo filmado. Da outra vez que o pastor Vilmar Silvestre esteve lá, eles não deixaram filmar. Mas agora, como foi Paulo de Lima e outros junto, dando apoio ao nosso querido Vilmar Silvestre, eles tiveram que liberar toda... Eles tiveram que abrir, viu, presidente? Teve que abrir toda a imagem. Tivemos lá as meninas da Câmara, né? Tivemos lá o pessoal da comunicação, tivemos lá e filmamos tudo e fotografamos tudo. Então, a gente agradece, né, a empresa vencedora, e o mais rápido possível seja feito esse serviço. E a gente, no último final de semana também, no meio de final de semana, nós tivemos lá na Associação de Moradores da Jaiara e Anexo Tamaraty, onde teve uma audiência pública referente à Grande Jaiara, né, sobre os grandes problemas de Itamaraty, aquela região toda ali. Aí tivemos diversas autoridades da cidade, tivemos lá eu e o Pereira, representando a Câmara, e o pessoal da Polícia Militar e diversas outras autoridades da Prefeitura e populares. Lá foi discutido, né, Pereira, diversos assuntos referente à Grande Jaiara e à região do Itamaraty, toda a região onde tem aqueles requerimentos que eu mais o Pereira fizemos aí, tem esses diversos requerimentos que tem lá do Itamaraty e da Jaiara, foi proveniente da discussão, viu, Fernandinho? Foi a discussão que tivemos lá sobre toda essa região que está precisando. O batalhão também estava presente, né? O capitão Amorim esteve lá presente, dizendo sobre todos os assuntos. E também hoje, infelizmente, nós tivemos a morte do nosso querido amigo Alcir Neto Pena, né? Que acabou sendo de um acidente que teve aí, nosso amigo de muitos anos, de muitas lutas, né, aí na cidade. Infelizmente veio a óbito nesse final de semana, e hoje foi seu sepultamento, levou para Pirinópolis, ser enterrado em Pirinópolis. A gente deixa aqui um abraço a todos os familiares e amigos do nosso querido amigo Alcir Neto Pena. E tivemos também uma grande surpresa semana passada, que ali na rua Avenida Albertinho de Pina, finalmente foi colocados os postes de iluminação no fundo da igreja Nossa Senhora Aparecida. Então, um pedido que a gente tinha feito no começo do ano, presidente, agora foi atendido. A gente até quer agradecer, apesar que o nosso Maurão não gosta muito que agradeça o secretário, não, mas eu vou agradecer o Anísio, lá do Iluminação, que fez todo o trabalho, e agora temos lá agora a iluminação no fundo da igreja Nossa Senhora Aparecida, e agora ficou completamente já feito o serviço. Então, parabéns à prefeitura e o pessoal da iluminação que fez o serviço. É um pedido de todos os vereadores daquela região há muito tempo, eu, o Glêmio, o Jean e o Hamilton, todos brigando por aqui lá. Agora, graças a Deus, já foi feito e a população agradece a prefeitura e agradece o serviço prestado. No mais, a gente agradece a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.
Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao líder do prefeito na casa, vereador Ederson Lopes.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, nobres pares, imprensa, público que nos acompanha aqui na Câmara e aqueles que nos ouvem pela Rádio Manchester e nos assiste pelo Canal 5. Senhor Presidente, estive com muita honra na última quinta-feira representando essa casa e também representando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em uma amostra do CEMEIS e do CEIS, lá no Ana Shopping. É uma amostra do trabalho que as crianças que frequentam, né, o CEMEIS e o CEIS, uma amostra do trabalho que eles aprendem durante todo o ano, e eles fazem trabalhos e tem essa amostra de trabalhos e uma representação lá no Ana Shopping. E eu realmente fiquei espantado com o belo trabalho que é realizado, senhor presidente. Eu tenho acompanhado algumas apresentações aí em escolas particulares, E quando cheguei ali e vi as apresentações dos alunos do CIMEIS e do CEIS, realmente não fica devendo nada às escolas particulares, que são de crianças com poder aquisitivo alto, pais que pagam mensalidades, né, de mensalidades até caras, e essas crianças, onde tem ali, frequentam esses CIMEIS, esses CEIS aqui mantidos pelo Executivo Municipal com verbas federais, não ficam devendo nada a ninguém. Os trabalhos que eles prestam, a apresentação que eles fizeram, e eu só tenho que parabenizar tanto a diretoria, aos diretores, quanto aos professores e também aos pais e aos alunos. Porque nós vimos ali que houve ensaios, o figurino dessas crianças, o figurino que elas apresentaram, a maneira como elas apresentaram, os trabalhos que elas fizeram, realmente é algo de excelência. E o que me faz usar essa tribuna nessa tarde é para realmente destacar que não é somente pegar a criança e deixar ali em algum estabelecimento ao tempo ali do pai e da mãe estar desenvolvendo seus trabalhos, fazendo seu serviço, executando ali a sua profissão. Não, realmente essas crianças, elas estão sendo preparadas. Eu fui ali testemunho representando essa casa e o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que realmente essas crianças, elas estão sendo educadas e estão sendo preparadas na sua cidadania para crescer e conviver com a sociedade e realmente contribuir para a melhora da sociedade. Então eu quero aqui, usando essa tribuna nessa tarde, senhor presidente, parabenizar à Secretaria de Educação, aos diretores, aos professores, aos pais e aos alunos do CIMEIS. Outro motivo que me traz aqui nessa tarde é reforçar aquilo que foi dito pelo vereador Paulo de Lima. Eu, vereador Paulo de Lima, e o vereador Vespa, nós, a convite do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas do Estado de Goiás, nós somos convidados para estar ali hoje no Palácio do Governo, ali no Salão Mauro Borges, onde nós estivemos participando ali da solenidade de entrega de R$50 mil para 21 comunidades terapêuticas do Estado de Goiás. Felizmente, infelizmente, somente uma comunidade de Anápolis foi agraciada com essa verba, que foi a Missão Vida. Mas felizmente, porque a perspectiva é boa, para que as demais casas, elas estão já em processo de adequação, para que no próximo momento, elas também estejam recebendo essa verba de R$50 mil. É importante também dizer que Anápolis tem um representante desse grupo, e ela estava lá, é a doutora Edicir, que ela é psicóloga, já tem uma vasta experiência no trabalho com as comunidades terapêuticas, e ela vai estar fazendo esse meio de campo desse grupo do Estado com o município, tentando fazer com que essas comunidades terapêuticas elas se adequem para que elas possam receber também essas verbas. E não são verbas somente para o interno, é verba para adequar a estrutura da comunidade, verba para carro, para aquisição de carros, e realmente nós aqui como vereadores, enquanto a Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas, nós estaremos averiguando realmente se Anápolis vai estar sendo contemplada por essas verbas. Nós queremos realmente que Anápolis, que tem prestado um relevante serviço às comunidades terapêuticas e o serviço prestado nessa cidade, que realmente Anápolis esteja inserida dentro desse grupo executivo de enfrentamento às drogas, e nós estaremos acompanhando isso aí de perto, senhor presidente. E para encerrar, quero aqui me dirigir ao nosso vereador Lisier José Borges, presidente da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e pedir, juntamente eu como presidente da Comissão de Finanças, para que possamos unir nossas forças, vereador Lisier, para que possamos dar andamento, uma vez que só temos mais 6 sessões ordinárias, 3 essa semana, contando com essa de hoje, e mais 3 na próxima semana. Que possamos aí entrar em contato com os nobres pares, para que possamos dar sequência. Nós temos 6 projetos do Executivo ainda em andamento aqui nessa casa, fora os vetos, fora os projetos de veto, projetos do Executivo. Dentre esses projetos, projetos que a sociedade aguarda com expectativa, um deles é o convênio da UPA com a Associação Educativa Evangélica. Outro é o projeto lá da torcida premiada, né, os times aí de Anápolis, uma vez que provavelmente Vasco e Fluminense realmente vão para a Série B ano que vem, nos resta realmente fortalecer os times aqui de Anápolis, e Anápolis e a Anapolina e a sua torcida aguarda com expectativa a aprovação do Torcida Premiada, que precisa ser feito esse ano, porque o Campeonato Goiano já começa em janeiro. Então, que nós, né, os nobres pares aí, possamos dar celeridade, que possamos aí realmente nas comissões dar andamento a esses projetos, dentre outros projetos que tem aqui, que também é a regulamentação do CIMEIS, que eu até citei o excelente trabalho que tem sido feito aqui. Tem outro projeto que é da reestruturação e política municipal de atendimento e garantia dos direitos da criança e do adolescente, criando e instituindo regras. Então são projetos relevantes do Executivo nessa casa e nós temos pouco prazo para dar andamento a esses projetos para que possamos aprová-los ainda esse ano. Quanto com a compreensão dos nobres pares, da minha parte, enquanto Comissão de Finanças e da parte do presidente da CCJ, tenho certeza que nós vamos nos empenhar ao máximo, como todos os pares, todos os colegas, como tem feito, como tem trabalhado com muita responsabilidade, para dar andamento a esses projetos que é de interesse da população anapolina. Senhor presidente, é o que tinha a dizer essa tarde, devolvo a palavra.
É pequeno. Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, nobres pares, quem nos acompanha aqui pela imprensa, pelo canal 5, pela Rádio Manchester, e quem nos acompanha aqui no auditório da Câmara, boa tarde. Senhor presidente, primeiro quero aqui fazer coro ao vereador Ederson, quarta-feira, corrida do Nana Shopping, também estive lá, quero parabenizar aquelas escolas, aqueles CMEs que estão lá, que realmente são um trabalho muito bonito. O objetivo dessa fala aqui nessa tarde, senhor presidente, é repercutir uma visita que nós fizemos ao bairro Calistópolis, na semana passada, com o secretário do Meio Ambiente, para discutir com ele a necessidade da implantação de uma praça naquele bairro. Na realidade, o vereador Pedro Mariano, o vereador Pedrinho Boto Rigo, são moradores daquela região, pode me atestar que do Cemitério Parque até o Posto Presidente não tem nenhuma praça. Temos ali vários bairros, como Vivian Parque, Copacabana, Renicure, Morumbi, Calistópolis, e ali não tem nenhum centro de lazer, não tem nenhum espaço de lazer, tem um campinho de futebol de terra lá do Calistópolis, mas fora isso tem uma praça, tem um local bonito. Eu acho que uma das marcas da gestão do prefeito Gomide foram essas praças, mudou a cara da cidade, em todas as regiões da cidade foi feita as praças. Então, eu acho que aquela região é carente desse benefício, certamente aquele bairro é um bairro que está no coração do prefeito Gomide, porque lá foi, levou o colégio Napolim de Faria, construiu o asfalto no bairro, a pista de cross lá no Vivian Parque, creche no Vivian Parque, enfim, vários benefícios que o prefeito Gomide levou para aquela região. Eu entendo que é necessário também estudarmos a praça lá para a região do Calistópolis, onde fica o posto de saúde, a praça ou então um CMEI. Certamente aquela comunidade é merecedora, é uma região carente, uma carente de benefícios. E eu quero contar com o apoio de Vossa Excelência para a gente encampar essa luta, visto que ela é uma região que realmente é carente de espaço de lazer. É uma região que é muito povoada, é muito populosa, é uma região, o Calistópolis, por exemplo, os lotes são de 8 metros, o que possibilita que o bairro, apesar de não ser tão grande, é um bairro que tem uma grande quantidade de pessoas. Então, certamente, é uma preocupação nossa. Quero convidar a Vossa Excelência a encampar essa luta junto comigo, para que nós possamos conseguir, junto à prefeitura, esse grande benefício para lá. Falando também do bairro Calistópolis, quero citar um exemplo ocorrido há aproximadamente um mês, a respeito de um ponto de alagamento, havido pelo Duvico. Ali, próximo ao supermercado Pérola, havia um local que, quando a construção do pelo Duvico, sempre formava poças de água. Formava de tal forma que a população de duas ou três casas não podia sair de suas residências. E aí foi uma luta, no sentido de conseguir um bueiro para aquele lugar, e a prefeitura, através da Clodovil Reis, ao invés de ir lá e fazer a obra, acionou a empresa que construiu a Avenida Pedro do Vico, visto que aquela construção, a duplicação, a reformulação da Avenida Pedro do Vico ainda estava no período de garantia. Então eu fiquei muito, achei muito interessante esse exemplo de um crescente e cobrar isso do poder público. Obras que eventualmente apresentam defeitos têm que ser custeado o reparo pela empresa que fez a obra. Eu acho que o secretário Clodovil Reis está de parabéns por ter acionado a empresa no espírito também de respeito às normas, cumpriu com o contrato e efetuou o reparo que era necessário para garantir o serviço, visto que no local ela não fez corretamente o plano, o nível do asfalto, de tal forma que eu quero parabenizar o José Clodovil Reis, a empresa Paviarte, que executou o serviço, que estava no período de garantia ainda, e destacar que nós temos, enquanto vereador, enquanto fiscais de aplicação de dinheiro público, cobrar esse tipo de ação. Eu acho que é desse tipo de ação que vai dar uma nova cara ao município, visto que nós temos que zelar pelo dinheiro público. E, nesse ponto, o secretário Clodovil Reis está de parabéns. É isso, Tachinho, para essa tarde, senhor presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna é mais para um desabafo e dizer que eu fico assim até preocupado, Frei Valdaí. Quando uma pessoa decide em ser um advogado, eu acho que ele estuda toda a matéria, né? E com certeza ele chega no final de um curso sabendo o que é o direito e o que é errado. Nós sabemos que a cidade de Anápolis existe buraco por todo lado. Isso é notório. Não precisa ir muito longe, não. Aqui próximo da Câmara Municipal mesmo, tem um buraco. Agora, esses buracos, eles se formaram parte pelo período de chuva e pela má qualidade do asfalto em nossa cidade. Eu acho que toda a malha asfáltica devia ser trocada, para que não tivéssemos esses dissabores de todo ano ter que estar tapando buraco. E aí nós temos uma pessoa que é formada em direito, sabe qual é a prerrogativa do vereador e do executivo, sabe que essa casa de lei é uma casa independente e que o vereador é o fiscal do povo. Nós estamos aqui para cobrar do executivo essas ações. Agora, eu tenho certeza absoluta que essa casa tem feito o seu papel no sentido de cobrar os benefícios para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Está difícil para os 23 vereadores ter que andar na cidade de Anápolis, se deparando com uma rua toda esburacada. A sociedade, ela tem razão, sim, de cobrar, e tem que cobrar de nós. Mas eu quero deixar registrado aqui que um cidadão, um advogado, ele colocou lá no Facebook, eu espero que ele esteja ouvindo isso aqui, que o vereador Jerry ainda colocou lá, e ele é um cara conhecedor do direito, que é um vereador fraco que não consegue tapar o buraco na rua de sua casa. Ô, companheiro, eu vou dizer para Vossa Senhoria que eu quero tapar todos os buracos da cidade de Anápolis, mas não compete ao vereador tapar buraco, é só a cobrança. Nós estamos aqui para cobrar do executivo. E a secretaria que faz esse serviço, o senhor não sabe, é a Secretaria de Obras, do nosso amigo Clodovil. E ele está se desdobrando para poder tapar os buracos da nossa cidade. Só que temos um problema aí de uma licitação, que foi contestada. Aí nós pedimos à população, à sociedade, um pouquinho mais de paciência. Porque nós estamos fazendo o nosso trabalho no sentido de realizar esse serviço de tapa-buraco. Eu jamais iria tapar o buraco lá da minha rua e deixar a cidade. Eu prefiro que a minha fique por último e que faça o serviço em toda a cidade. jamais iria pedir esse benefício para a minha rua sem pedir para as demais. Vereador Heber Mamed, eu acho que nós aqui dessa casa, aqui, eu quero parabenizar cada um dos vereadores, porque eu tenho certeza absoluta, todos estão andando na cidade e têm conhecimento que a cidade está cheia de buraco. Nós estamos enfrentando aí o início de um período chuvoso, onde vai ficar realmente difícil de tapar todos os buracos. Mas eu espero que a Secretaria de Obras, na pessoa do senhor Clodoveu Reis, possa, assim que for decidido, né, porque foi contestada essa licitação, que faça uma ação em conjunto aí, né, para que a gente possa, ainda antes do Natal, poder mostrar para a população o nosso empenho, né, a nossa vontade de resolver os problemas. Agora, eu quero deixar aqui para o senhor Sebastião, que tivemos conversando antes de eu vir para a sessão, e eu expliquei para ele é o motivo pela qual a nossa cidade está toda cheia de buraco, que é a falta de massa asfáltica, e que após resolvido esse problema judicial, nós estaremos, viu, seu Sebastião? E aí eu quero agradecer o senhor por estar participando do nosso mandato e tendo essa paciência aí em esperar para que a gente possa, então, resolver esse problema, né, das nossas ruas, da nossa região e de toda a cidade de Anápolis. O nosso trabalho aqui é no sentido de cobrar de quem é de direito. Portanto, estamos aí mais uma vez cobrando, buscando junto à Secretaria de Obras para que a gente possa resolver definitivamente esse problema. E que no próximo ano a gente tenha menos problema com relação ao serviço de tapa-buraco, porque eu acredito que tem que se fazer é um recapeamento em todas as ruas, esquecer esse negócio aí que eu acho que é coisa do passado, ficar colocando massa num buraco aqui, outro ali, e com certeza fica inviável para a trafegabilidade de veículos e pedestres. Portanto, fica aí o meu desabafo, devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais inscritos para uso da palavra no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Antes de conceder a palavra ao primeiro orador inscrito, registro com muito prazer na tarde de hoje, já convido para vir à frente fazer parte da mesa, a Tânia Valeriano, que é a gerente da Saneago aqui na cidade de Anápolis. Obrigado a Tânia Valeriano pela presença. A Tânia que realmente tem que se desdobrado para resolver os problemas da Saneago, que não são poucos, né, Tânia, aqui na cidade de Anápolis. E também não é novidade para a Tânia os debates dessa casa aqui no dia a dia, que na sua maioria giram em torno aí dos assuntos da Saneago. E a Tânia, hoje nós estamos dando aqui, Tânia, inclusive uma oportunidade de você vir aqui até se defender de algumas críticas, né, que são feitas aqui por essa casa. E, obviamente, as críticas que nós fazemos aqui nós somos aí pressionados pela população, não é da cabeça do vereador. A população nos pressiona, nós como legítimos representantes do povo, temos aqui até a obrigação de estar se manifestando nessa casa aqui, aquilo que é a vontade do povo e as reivindicações, as reclamações da nossa população. Mas também acho justo que a Tânia ocupe esse espaço aqui, até para mostrar a atual realidade da Saneago aqui na cidade de Anápolis, e até para esclarecer os vereadores sobre esses pontos que constantemente nós debatemos aqui. Então hoje você vai ter a oportunidade de nos falar um pouco da ação da Saneago aqui na cidade de Anápolis e dos problemas aí que você considera ainda crítico e nos informar aí quais as soluções que a Saneago está dando andamento aí para a nossa cidade. Pode, fica à vontade, Tânia, pode usar... Não, antes da Tânia, eu vou conceder a palavra ao vereador Lisier Borges.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Ok. Não quer falar sobre ela. Falar sobre ela.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, os demais pares, imprensa, e cumprimentar a engenheira Tânia e, com esse cumprimento, os demais presentes aqui nesse plenário. Eu vou iniciar por um outro assunto, reforçando o que falou o nosso nobre colega Ederson Lopes, da Comissão de Finanças, contar com a colaboração dos pares da nossa CCJ, para que esvaziemos as gavetas, levamos os processos, trabalhemos aí, para que a gente delibere sobre as pendências que temos, principalmente as de maior vulto, para que a gente possa encerrar o período dentro do que está previsto. Senão, teremos que entrar em dezembro aí com sessões extraordinárias, o que não é bom para ninguém. Concedo um segundo de aparto ao vereador Mauro Severiano. Não.
Antes de começar, a gente tinha combinado. Eu não sou líder do partido. Obrigado. Não, eu quero pedir uma parte a Vossa Excelência, já estou com a parte. É porque eu não sou líder do partido, não posso falar a qualquer momento. É porque está na pauta aqui, meu amigo Lesier, presidente. Amanhã nós temos uma visita no Porto Seco, 9 horas da manhã. Eu não posso ir. E eu gostaria que todos os membros da comissão de justiça e redação não faltassem nessa comissão. Por quê? Nós temos muitos projetos, novos vereadores. Eu, Sargento Pereira e também Jean, inclusive o vosso presidente. Quem mais faz parte da comissão? Ger. Por quê? Alberto. É porque nós temos uma pauta, inclusive, sobre os nossos dois times de futebol. E eu convidei toda a diretoria da Anapolina e da Rubra para estar presente, que estão sendo afetados pela essa torcida premiada. E eu tenho certeza, eles vão reunir conosco. E aqui, com todo o respeito que eu tenho pelo Edson do Porto Seco, não sei quem marcou essa reunião lá neste mesmo horário, e é muito importante o término do nosso trabalho aqui. Nós só temos mais aqui 4 sessões, parece, né? 5 sessões, então isso é para nós fechar nossa pauta deste ano. Então, por isso que eu pedi 4 sessões. 4 ou 5 sessões? Então, eu pediria que todos os membros da comissão não faltassem amanhã, que a nossa pauta está recheada aí, né, de projetos, vão limpar a gaveta. E, por último, antes de eu devolver a palavra para Vossa Excelência, eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar a nossa diretora da Saneago. Você está querendo falar para mim, Adriana? Não, que você está me rezando meu ouvido aqui. Está com...
Agora, eu penso que...
Estou terminando. Acelere. Então, é que o que aconteceu com a Tânia aí nesse final de semana, pode acontecer comigo, com você, lamentavelmente. Isso pode acontecer, nós somos seres humanos. Então, quero aqui justificar. Ela não me impediu e não estou otorgado para falar em nome dela, mas realmente isso pode acontecer em qualquer nós. Isso é um trem fatal aí que acontece com todos nós. E eu perdi dois amigos de acidente de carro esse final de semana, que é o Alcírio e outra pessoa humilde na minha cidade. Então, realmente, gente, quando eu vi na reportagem que era a Tânia, eu falei, coitadinha da Tânia, que ela não fez isso por acaso. Ela não quis fazer isso. Então, só isso, Tânia.
Acidente.
Muito obrigado.
Obrigado, Mauro. Somente concluindo aí,
além da CCJ, a de finanças também, é bom que esteja presente na sua totalidade amanhã. Bom, mas o assunto principal aqui, o motivo principal de estar aqui hoje, foi que a semana passada, no encontro, na posse do Concidade, encontrei com a engenheira Tânia e, obviamente, começamos a falar do assunto que é comum a essa casa e, obviamente, pertinente à diretoria da engenheira. E ela começou a mostrar o que está acontecendo aqui na cidade, as coisas que a Saneago tem feito. E eu perguntei para ela, falei, minha amiga, não gostaria de ir até a Câmara apresentar isso, porque muitas vezes nós não estamos sabendo o que está acontecendo. O trabalho, a gente sabe dos problemas. Né? Ela, inclusive, nem deixou eu concluir. Eu falei, olha, eu na minha casa eu não tenho problema com falta d'água. Ela, imediatamente ela já se antecipou, você não tem, Lise, mas muitas pessoas têm. Então, ela sabe muito bem o que está acontecendo na cidade, eu acho que mais do que nós, ela sabe, porque todos os problemas passam por ela ou chegam até ela. Então, eu gostaria de contar também, ela veio aqui para simplesmente explanar o que está acontecendo. E já se propôs, já se comprometeu conosco de estar aqui em fevereiro para um tempo maior, para debater conosco, para apresentar já resultados para nós em fevereiro, já nas primeiras sessões do próximo período legislativo. Então, esse já é um comprometimento. Então, diante disso, eu gostaria de contar com a colaboração e compreensão de todos que não solicitasse os apartes, que é praxe nesse momento. Principalmente porque é uma visita e ela tem muito assunto para nos antecipar, para nos apresentar. Eu acho que é importante que nós observemos e anotemos o que ela tem para nos dizer. E ela já, antecipadamente, já se comprometeu a retornar para poder incrementar ainda mais esse debate. Obrigado pela atenção e gostaria agora de passar a palavra à nossa amiga Tânia.
Obrigado, vereador Lisier. E já peço a compreensão dos pares para que não façamos indagações à Tânia hoje, mesmo porque ela virá aqui numa outra oportunidade. Podemos recebê-la aqui em audiência pública, onde aí sim todos os vereadores terão condições de fazer aí as suas colocações e, obviamente, a Tânia virá preparada para todas as respostas. Mas hoje o nosso tempo é curto, nós vamos conceder a palavra para a Tânia fazer aí as considerações dela, até porque a Tânia realmente passou por um momento difícil, onde está se restabelecendo ainda. Então peço a compreensão dos pares no sentido de deixar apenas a nossa convidada falar na tarde de hoje.
Só mais um segundo, presidente. É exatamente isso. Hoje, quando ficamos sabendo do acidente pelo qual passou a Tânia, para ela não teve consequências muito mais graves, ela disse que não. Mesmo assim, a gente já estava esperando que ela fosse declinada da questão. Ela não. Ela afirmou, falou, não, para mim, eu acho que esse momento é importante por dois motivos. Para estar aqui apresentando e para ela pessoalmente também, pelo ocorrido. Ela disse que é melhor que esteja trabalhando, que esteja se movimentando, né, porque realmente foi dramático a situação que ela passou.
Segundo ao questionando então, o regimento, eu gostaria que os vereadores que fossem representar a Câmara no Porto Seco falassem nas reuniões por que da nossa não ida lá, que nós temos trabalho para fazer aqui. Que tem muitas pessoas que vão falar lá, depois da rádio vai falar, não teve fulano de tal lá representando a Câmara. A Câmara não precisa ir loco. Nós estamos aqui trabalhando nas comissões. Gostaria que alguém que fosse lá nessa reunião do Porto Seco e falasse para o Edson Tavares o porquê da nossa não visita lá. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Daqui a pouco nós vamos falar desse assunto também. Vou conceder a palavra à Tânia Valeriano. Tânia, você pode falar daqui ou usar a tribuna, pode ficar à vontade. Onde você se sentir mais à vontade. Prefere aqui?
Boa tarde a todos. Eu fiz opção por continuar sentada, porque realmente estou com muitas dores. A impressão que eu tenho é que passou um trem de ferro por cima do corpo, né? Mas eu realmente falei para o Luzier, eu falei, fica parada, parece que a gente sente mais a dor, né? A gente está movimentando, ocupada, acaba ficando melhor, mas graças a Deus, um prazer poder estar aqui. Por pouco realmente não estaria, e foi um livramento que Deus nos deu. Um carro invadiu a contramão, né? Invadiu nossa pista, colidimos de frente com ele, e depois capotamos por duas vezes, realmente foi um livramento de Deus. Humanamente falando, não estaria aqui, com certeza. mas eu agradeço a atenção de todos, né, vários que me ligaram. Quero que agradecer realmente a preocupação, as orações que eu sei que muitos fizeram. Muito obrigada. E, como Lizia disse mesmo, eu jamais poderia perder essa oportunidade de estar aqui com vocês por um motivo em especial. Nós precisamos conversar muito. Primeiro, porque vocês são os representantes da população. Segundo, porque eu represento a empresa aqui em Anápolis que presta o serviço do qual nós dependemos da hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. Eu sempre tenho falado isso. É normal que as pessoas fiquem bravas, fiquem corram atrás realmente, porque da hora que a gente levanta, que o cidadão levanta, ele vai, a primeira coisa que ele faz é ir ao banheiro. E ali ele precisa de água, precisa do esgoto estar funcionando. E daí o dia todo, a alimentação, a higiene dele depende daquilo, até a hora de dormir. Então, é um assunto muito, muito importante e nós precisamos estar sempre nos falando. Nós precisamos realmente disso. Problemas passados, a gente tem que relembrar só mesmo para não cometer os mesmos erros. E no caso, hoje, eu vou falar aqui das obras, falar rapidamente, porque eu até falei com o Lizier, eu quero realmente apresentar para vocês, mas com os slides, apresentar os mapas do que está sendo feito para que vocês estejam, para que vocês tenham ciência realmente de como está atualmente o sistema de água e de esgoto e como até onde nós vamos chegar e o prazo, né, o cronograma de obras, isso é importante. Mas, de qualquer forma, eu vou resumir isso aqui para vocês. Nesse último ano, nós tivemos realmente um ano bastante conturbado. Nós tivemos muitos problemas de falta d'água e também problemas de esgoto. E, como eu disse, problemas passados, o que acontece? O que está acontecendo agora deveria talvez ter acontecido há 10 anos antes. Se não aconteceu no tempo certo, o bom é que agora está acontecendo. E vocês realmente precisam estar cientes disso, né? Nesse ano, como eu disse, nós tivemos muito problema de falta d'água, em especial alguns locais mais crônicos, mas nós tivemos muitas ocorrências assim, fora do normal. Nós tivemos rompimentos de adutor assim, na sequência. Às vezes estava resolvendo um problema, que tinha acontecido, na mesma semana rompia-se uma adutora, acontecia novamente um desabastecimento daquela região. Nós tivemos muitas obras também necessárias, a gente acaba tendo que fazer no período de estiagem, e isso acabou causando essas repetições. Até porque falta d'água, quando acontece a intermitência, se falta água todo dia, mas todo dia ela retorna, num determinado momento, a população não sente tanto, porque se quem tem caixa d'água, se a caixa d'água dele for abastecida todos os dias, ele vai poder usar. E mesmo quem não tem caixa d'água, ele vai saber aquele horário que a água vai estar retornando. Os problemas que nós tivemos foram alguns problemas graves, que acabou estendendo aí por 3, 4, até 6 dias, como chegou a acontecer lá na Boa Vista e Santa Isabel, e também no Paraíso e Mariana. Então, nós temos trabalhado para que essas ocorrências, mesmo antes que as obras estejam prontas, para que essas ocorrências prolongadas não aconteçam mais. Então, nós estamos já, como eu disse, a Anápolis já está num patamar bom, muito bom em relação ao saneamento, comparado com os demais municípios, por principalmente 2 motivos. Saneamento, durante muitos anos no Brasil, ficou estagnado realmente, sem investimento. E dos últimos 5 anos para cá, alguns municípios não receberam recurso porque não tinham projeto. Anápolis tem projeto de água e esgoto da cidade inteira, a cidade toda tem projeto executivo. E o principal, tem recurso, já tem recurso destinado. Para a água, isso é bem importante que vocês estejam bem atentos para que vocês tenham conhecimento disso. Já falei isso aqui antes, mas eu sei que é muita informação. O projeto de ampliação de todo o sistema de água, ele foi elaborado em 2009 e contempla a ampliação da captação, duplicação das adutoras de água bruta, de água tratada, a ampliação da estação de tratamento, a construção de vários centros de reservação e a modulação da rede da cidade. Esse é o programa, o projeto de ampliação do sistema. Até porque os bairros, todos eles já foram atendidos com rede de distribuição. Tem algumas pontas apenas que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo. E esse projeto, ele foi orçado na época em 103 milhões. 103 milhões. Alguns que estavam aqui na época devem se lembrar, inclusive foi, passou pela aprovação de vocês, que desses 103 milhões, 40 milhões seriam recurso da Saneago, recurso próprio, e 63 milhões seriam provenientes de um empréstimo que seria tomado em nome da prefeitura. Até porque, na época, a capacidade de endividamento da Saneago, para curto prazo, já estava ultrapassada, até por conta lá da barragem do João Leite. Então, esse empréstimo em nome da prefeitura teria mais agilidade. E assim foi feito, o contrato foi feito em nome da prefeitura, porém, esse empréstimo nunca aconteceu. Houve um problema lá de documentação, parte burocrática, esse recurso viria do FGTS, seria a Saneago que pagaria, né? O empréstimo só seria em nome da prefeitura, mas a Saneago que pagaria, porém ele nunca aconteceu. E para que não houvesse atraso, como eu disse, né? O nosso grande problema foi o tempo, então para que não tivesse mais um mês de atraso, a Saneago iniciou a obra com recurso próprio e a Saneago já gastou do próprio caixa 56 milhões nessa obra. Não houve mais nenhum tipo de empréstimo. E agora, e a Saneago então veio tentando, né, um novo recurso para a gente conseguir completar, que afinal de contas são 103 milhões. E agora saiu do BNDES um novo recurso, foi pleiteado 107 milhões, mas como boa parte, 56 milhões já estavam prontos, apenas, me parece que 60 milhões é que virão, é empréstimo também, mas muito melhor, né? Porque quando a Saneago fez esses 56 milhões, é tirado diretamente do caixa, acaba abalando de certa forma, porque se uma medição de 2 milhões por mês, ele sendo retirado diretamente do caixa, isso pode comprometer. No caso do financiamento, isso é diluído ao longo de muitos meses, né, de alguns anos, e isso acaba dando mais estabilidade financeira. Então hoje nós já temos um novo recurso para chegar até o final da obra. E com esses 56 milhões, nós já executamos praticamente todos os centros de reservação, nós estamos aí com todo o sistema leste da cidade, que é o sistema Ayrton Senna, bairro de Lourdes, todo esse setor, todo esse sistema já está pronto, nós não inauguramos oficialmente, mas eles já estão em operação. Tanto é que em agosto foi feita essa interligação, tivemos alguns transtornos também com isso, mas já estão funcionando, a nova adutora que abastece aquele setor. Estamos também já com praticamente pronto o sistema Vila Mariana, que é um novo centro de reservação, que tudo que não foi concluído ainda estará concluído até fevereiro, que são os centros de reservação, né, lá no Buritis, o novo centro de reservação Flor de Lis, o Alvorada, que é ali próximo do aeroporto, Mariana, as ampliações do Vivian Park, São João, Santo André, todas essas obras estão em andamento e estarão concluídas até fevereiro. Da mesma forma, a duplicação também da adutora de água bruta até fevereiro. E no próximo ano, já com um novo recurso, um novo contrato, estaremos dando continuidade à obra da estação de tratamento e da estação de captação. De maneira que estamos dentro do cronograma, até porque essa obra iniciou em abril de 2011, com previsão para 4 anos de obra. Então, para o final de 2015, nós estaremos já com essa obra totalmente em funcionamento. Mas, já para o próximo ano, nós teremos aí já esse ganho desse sistema de reservação todo em funcionamento, a adutora nova em funcionamento, que já vai dar um ganho de vazão, nós teremos um ganho de vazão a mais na produção para podermos atender mesmo no período de estiagem sem esses graves problemas que eu disse, ainda que exista intermitência, mas nós teremos condição de abastecer todos os bairros todos os dias e evitar que aconteça aí essa falta d'água prolongada. Com relação a esgoto, o recurso da água é recurso oneroso, como eu disse, né? Recurso proveniente de financiamento do BNDES. Já para o esgoto, é um recurso do PAC 2, recurso não oneroso, são 92 milhões, que já está em licitação, até o dia 30 de dezembro nós já teremos aí essa obra licitada, 92 milhões para implantarmos rede de esgoto em praticamente todo o restante da cidade. Nós alcançaremos aí os 90% de atendimento com rede de esgoto. É, hoje nós estamos com 65, quase 68%, na verdade, de rede de coleta de esgoto. A estação de tratamento, ela comporta, mesmo quando a cidade chegar aos 100%, a estação de tratamento comporta. Nós teremos apenas um investimento lá na estação de tratamento para melhorias da eficiência dela. E também algumas melhorias na parte antiga da rede, né? É o caso aqui do centro da cidade, com a substituição das redes antigas, principalmente de esgoto, mas vamos substituir também a rede de água, assim como a prefeitura irá substituir a galeria pluvial da parte central, que é a parte mais antiga, onde nós temos tido problema. É, com relação aos problemas que nós tivemos nesse ano, há alguns problemas gravíssimos com esgoto, né, proveniente principalmente da degradação do córrego das Antas. Todo o interceptor de esgoto, ele fica na parte mais baixa das bacias, né, então mais próximo dos córregos. E no último período de chuva que nós tivemos uma devastação realmente nas margens do córrego das Antas, muitas erosões. Isso acabou causando o rompimento de algumas tubulações, algumas que estão ameaçadas. Fizemos as contenções naquelas que romperam. A execução de gabião, proteção dos demais que estão em risco, estão em licitação. Já deve iniciar logo no primeiro mês de 2014, para evitarmos aí novos rompimentos. Então, é isso, a gente tem investido muito, sem parar. Hoje o nosso grande desafio é o tempo. Nós temos aqui alguns também, são engenheiros, né? O Ederson, o Lisier, outros, vocês, os demais também que sabem disso, obra de concreto. A gente tem que respeitar o tempo dele. Não adianta a gente falar assim, uma obra para 2 anos, vamos fazê-la em 6 meses. Não se faz. Mesmo se coloque mais frente de serviço, é aquele tempo mesmo que é necessário. E com certeza chegaremos aí ao final de 2015 com essa obra concluída, mas a nossa expectativa é de que para 2014 nós já tenhamos uma estiagem mais tranquila, principalmente com essa racionalização que nós já temos referente a essas obras que já estão implantadas. Eu não sei realmente se a Saneago, o governo do estado, vai fazer a inauguração dessas obras, até porque muitas delas já estão até em operação, mas o importante é que elas estejam operando e que vocês saibam, né? Que vocês saibam essas obras que eu relatei. Vou até estar passando depois para todos vocês a relação. Na outra vez em que eu estive, eu deixei, né, uma relação das obras que estavam em andamento. A maioria daquelas já foram concluídas. E vamos, para a gente estar continuando acompanhando, né, continuar acompanhando realmente essas obras, para garantir que estejam concluídas, porque nosso desafio é o tempo e nós não podemos mais perder tempo. Então, os cronogramas devem ser cumpridos, sim. Eu particularmente tenho acompanhado isso naquilo que não depende da gente. Eu tenho corrido atrás para que seja cumprido o cronograma, e o papel de vocês é muito importante também nessa cobrança, para que esses prazos sejam cumpridos. A Nápoles já esperou muito, né? Nós já esperamos muito por essa ampliação desse sistema. E concluído, nós teremos um sistema pronto para atender a Nápoles pelos próximos 25 anos. Então nós teremos um sistema, vai continuar sendo o sistema Piancó, muitos me questionam isso, né? Mas vai continuar sendo Piancó? Sim, foi feito um estudo bem aprofundado de todas as possibilidades. E existe até um estudo já pronto com relação ao Capivari, mas isso é para uma terceira etapa de obras, né? Após esses 25 anos, provavelmente vai ser implantado o sistema Capivari. Mas para essa primeira etapa de obras, primeira e segunda etapa de obras, estaremos utilizando ali a água do Piancó, mas com um novo sistema de bombeamento, né? Hoje o Piancó, muitos também me questionam, o Piancó não dá conta. O Piancó dá conta, ele tem vazão suficiente, é que o nosso sistema implantado hoje, ele não tem capacidade de bombear mais do que ele já bombeia. Nós já estamos na capacidade máxima. Agora, com um novo sistema, a gente vai ter condição de extrair a vazão suficiente para atender a demanda de Anápolis pelos próximos 25 anos. Ok? Eu lamento realmente, eu sei que até tem a questão do tempo mesmo de vocês, né? Mas, como sempre, estou à disposição para responder quaisquer questionamentos, dúvidas de vocês. Quero até me justificar aqui perante todos, né, que às vezes eu não respondo a alguns ofícios. Mas só para dizer o seguinte, todos os ofícios, ou eu protocolo, formalizo um processo, aqueles que são solicitação de obras, aqueles que são de serviço nosso aqui mesmo, de manutenção, a gente toma providência imediatamente. E às vezes é pela correria mesmo, eu não tenho uma secretária para responder os meus ofícios. Geralmente sou eu mesma quem faço os nossos relatórios e nós temos sim acompanhado todas as solicitações de vocês para que elas sejam cumpridas. E continuamos sim à disposição, vocês têm o número do meu telefone e não só eu, mas toda a nossa equipe ali estamos prontos para atender a cidade de Anápolis na pessoa de vocês, nos pedidos que vocês trazem até nós, com muito prazer, realmente, porque as pessoas às vezes chegam até vocês antes de chegar até nós. Então, por favor, as recomendações, as solicitações, as reclamações, passem para nós, porque com certeza nós vamos estar tomando a providência para ser sanado. Muito obrigada, boa tarde a todos.
Mais uma vez agradecer a Tânia. Certamente, Tânia, essa casa tem feito críticas ao trabalho desenvolvido pela Saneago aqui, na hora que realmente se precisa fazer essas críticas, porque assim como dissemos, nós somos abordados aí pela população e nós temos aqui, através dessa casa, como representante do povo, dar aí as nossas satisfações. Mas assim como temos feito também as críticas à própria administração municipal, ao governo do estado, à CELG, então, que realmente é a função aqui dos vereadores como representante do povo. Mas, por outro lado, também existe aqui o reconhecimento aqui, pela totalidade dos membros dessa casa, existe o reconhecimento do trabalho prestado por você, do seu esforço, da sua dedicação em busca aí da solução dos problemas, que nós sabemos que são muitos, como você mesmo disse aqui, que a Saneago tem vários e vários problemas, e que, na realidade, a solução para esses problemas já está aí sendo encaminhada. E fica aqui da nossa parte aqui, o total apoio ao trabalho realizado por você aqui na cidade de Anápolis, e eu não tenho dúvida que em breve nós teremos aí, se não resolvidos a totalidade dos problemas, mas pelo menos um alívio muito grande em relação principalmente ao abastecimento de água aqui na cidade de Anápolis. Então quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença, em nome aqui dos 23 vereadores, agradecer a sua presença e colocar a Câmara Municipal aqui também à sua disposição para qualquer coisa que você precisar e qualquer jeito, qualquer oportunidade que a gente tiver de estar ajudando, de estar dando a nossa contribuição, pode contar aqui com o apoio da Câmara Municipal. Eu vou suspender a sessão por 3 minutos para que possamos despedir e cumprimentar a nossa convidada. Mais uma vez, agradecer a Tânia pela gentileza de ter comparecido aqui à Câmara Municipal. Obrigado, Tânia.
Seu malandrão.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara, público presente no plenário, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, e também internautas da nossa TV Câmara. Presidente Luiz Santos Lacerda, hoje eu venho a essa tribuna para iniciar os nossos trabalhos nesse mês de dezembro, inicialmente para dar satisfação à mesa diretora e a essa Casa de Leis, sobre as audiências públicas que nós realizamos nos dias 21 e 25 de novembro, na região da Vila Formosa. No dia 21 de novembro, senhor presidente, nós realizamos uma audiência pública na Escola Estadual Padre Fernando Gomes de Melo, na Vila Formosa, terceira etapa, onde foram abordados vários assuntos inerentes àquela região. Dentre eles, a retomada da obra de recuperação da erosão em função de uma mina que existe há vários anos ali na Avenida Federal, que traz com frequência transtornos àquela região. É uma ligação entre a Vila Formosa e o Jardim Arco Verde, Setor Sul, São Paulo, Santa Clara, a BR-060, e essa obra encontra-se a todo vapor, e nós desejamos e acreditamos que agora essa obra deverá ser definitiva e o problema será realmente resolvido para melhorar a qualidade de vida daquele povo que trafega por aquele local. Também o início da obra do Feirão, na Vila Formosa, terceira etapa. Há muitos anos atrás, a região da Vila Formosa e Jardim América perderam um feirão que existia ali no Jardim América, que foi doado para o Estado e para o Corpo de Bombeiros, e aí a região ficou desprovida de um feirão coberto. E em 2010, quando nós assumimos a diretoria de turismo, nós travamos uma luta na conquista de solucionar esse problema, buscando recurso na esfera federal, aprovando o projeto, e agora nós temos a satisfação de dizer que a licitação já foi homologada e será dado agora a ordem de serviço para o início da obra do Centro Público de Eventos e Artesanatos da Vila Formosa, que também abrigará o feirão coberto. O Centro Público, vereador Mauro, que está construído agora lá na terceira etapa, ele servirá não só para abrigar o feirão, mas também para a realização de eventos culturais, pastor Vilmar Silvestre, lá na região, onde aquela região não tem um local adequado para a realização de eventos. E esse recurso, em função dele ter sido alocado no Ministério do Turismo, a rubrica que encaixaria a construção desse feirão era a construção de um centro público de eventos e artesanatos. Portanto, eu quero, de público, inclusive, agradecer a sensibilidade do prefeito Antônio Roberto Comide de ter compreendido essa necessidade e ter atendido às nossas súplicas para que aí sim aquela região recebesse esse benefício importante. Concedo a parte ao vereador Mauro José Severiano.
Não tem nada a ver com o tema. Obrigado pela parte, só porque, como já não é líder do partido, a gente tem que pegar o gancho do orador. Há pouco instante eu falei aqui sobre a importância amanhã de todos os membros da comissão e da CCJ. E eu estava conversando em off com o Frei Valdair, um dos líderes do PTB aqui, que nós não podemos faltar essa reunião amanhã no Porto Seco, porque o Porto Seco é muito importante, não só para a cidade de Anápolis, mas sim para o Estado de Goiás e para o Brasil. E nós não podemos furtar dessa visita. E como eu estava falando com o Frei Valdair, nós fazemos as nossas tarefas de casa às 9 horas, até às 10h30 a gente acaba aqui, e vamos tudo para o Porto Seco fazer visita para o Edson Tavares. Isso é um convite que está aqui na pauta do Frei Valdair. Né? Então nós vamos fazer essa visita. Então eu pediria aos pares que estão nos ouvindo nos seus gabinetes, pela internet, que nós não podemos. Aí chega lá só meia dúzia de vereador também, não é bom para casa não. Mas como o Frei, eu acho que já tinha marcado essa audiência, e o término do nosso trabalho, eu gostaria, com a permissão da parte da Vossa Excelência, convidar todos os pares, né? E amanhã nas comissões também, eu convoco todos os membros da CCJ, que vamos para o Porto Seco a partir das 10 horas da manhã. Só isso, obrigado.
Em respeito ao Edson Tavares, nós concordamos que Vossa Excelência dê sequência na sua fala, vereador Mauro. Mas a persistir essa atitude, provavelmente nós não daremos mais a parte para o senhor, porque é importante a gente tratar do assunto que nós estamos falando na tribuna. A regularização, senhor presidente, do atendimento médico no posto de saúde da Vila Formosa estava comprometida em função do pedido de demissão da médica que atendia aquele posto de saúde. Fato que fugia das vontades do secretário de saúde e que a população cobrava de nós, sendo representante daquela região, uma ação no sentido de retornar esse atendimento e também solucionar o problema da falta de médicos. Um assunto que foi abordado também nessa audiência pública, e eu tenho aqui a honra e a grata satisfação de informar a toda a população daquela região de que já foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira a contratação do novo médico que atenderá aquele posto de saúde e possivelmente até o início da próxima semana, no mais tardar, o atendimento estará normalizado, embora ele está sendo feito de uma forma em caráter emergencial, com o médico atendendo nas terças e nas quintas-feiras, que foi um pedido nosso para que o posto não ficasse sem atendimento médico.
Uma parte, vereador.
Uma parte, concedo a parte ao vereador Jerry Cabeleireiro.
Obrigado pela parte. É só para contribuir com a fala de Vossa Excelência e comunicar também à população que, além do feirão da Vila Formosa, o Recanto do Sol está sendo contemplado com o feirão também. E eu recebi essa notícia com muita alegria, porque é uma reivindicação da população e uma cobrança minha, né, ao nosso prefeito Antônio Gomide. Isso em reunião, né, ele me falou, olha, pode dar notícia lá no Recanto do Sol que o feirão está chegando. Então eu acredito que esse ano já não dá para iniciar, mas me garantiu que para o ano que vem, com certeza teremos a grata satisfação de inaugurar esse feirão lá no Recanto do Sol, uma vez que já tem recurso para construí-lo. E parabenizar, né, toda a população da Vila Formosa por estar ganhando esse benefício, porque um feirão, ele, além de abrigar ali os feirantes, a população que vão às compras ali, ele tem uma outra função, né, que é servir como um centro de convenções, digamos assim, onde recebe pessoas para eventos, tanto religiosos quanto shows, né, de entretenimento. Eu acho que é de grande importância e a população ganha muito com isso. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerry. Parabenizo Vossa Excelência e parabenizo também os moradores daquela região do Recanto do Sol, que também são merecedores de benefícios dessa magnitude. Outros assuntos foram abordados, senhor presidente, na reunião, na audiência pública da terceira etapa, a exemplo da reforma do posto de saúde também, lá da Vila Formosa, com a construção de uma sala de espera com cobertura e assento para que as pessoas não esperem a abertura do posto no sol ou na chuva. Então já está em andamento a licitação e provavelmente agora no início de janeiro estará iniciando a obra, né? Também foi citado e foi falado da possibilidade de dar um destino a uma área existente lá na Avenida Paraguai, na entrada do bairro São Sebastião. Nós encaminhamos para a Prefeitura Municipal a solicitação da construção de uma praça que vai atender aquela região ali e que é um sonho daqueles moradores, e acreditamos que para o ano que vem essa obra também será realizada ali no bairro São Sebastião. As melhorias na sinalização na Avenida Paraguai, né, e nos cruzamentos do setor sul
E aí eu quero fazer um agradecimento ao diretor do CMTT, o Alex, que concluiu o nosso pedido de sinalização de todos os cruzamentos do setor sul, que estava tendo muitos acidentes, e ele nos concedeu esse benefício para aquela comunidade, e a comunidade está satisfeita com esses benefícios. Dentre vários outros assuntos, quero agradecer aqui a direção da escola Padre Fernando Gomes de Melo, na pessoa da professora Carmesita, agradecer a população daquele local que compareceram em massa. Eu diria que uma audiência pública à noite, num frio, presidente, você ter lá mais de 50 famílias representando a comunidade é gratificante e mostra que o Poder Legislativo está realmente detentor de respeito, de carinho e de consideração pela população. Também realizamos no dia 25, senhor presidente, uma audiência pública na Vila Formosa, quarta etapa, na Praça Divino do Livramento, onde nós tratamos de assuntos muito importantes ali naquela audiência pública. Dentre eles, nós queremos chamar a atenção para um problema que está ocorrendo lá no trânsito. E nós já tomamos todas as providências cabíveis, com o CMTT e com a postura, e nós queremos, senhor presidente, vamos fiscalizar e queremos o cumprimento do sossego público daquela população naquele local, que os caminhões, as carretas, ficam ali, às vezes, 3, 4 dias estacionados ali em frente às residências, acabando com o sossego dos moradores, impedindo que os moradores saiam de suas casas para trabalhar. E também, senhor presidente, o que é mais importante, causando acidentes gravíssimos ali na Rua Goiânia, porque eles tomam conta de toda a Rua Goiânia, e é uma linha de ônibus e uma trafegabilidade muito grande que encontra com a Avenida JK e que está trazendo transtorno. O CMTT já tomou suas providências, encaminhou, inclusive, uma correspondência para a empresa e também a postura. Eu solicitei a postura que providenciasse uma fiscalização para ver se o uso de solo permite o funcionamento de empresa daquele tamanho, com aquele porte e com aquele tipo de comércio ali no local público, de casas populares, de ruas estreitas, que estão atrapalhando a vida das pessoas. Outro problema sério que foi tratado naquela audiência pública, senhor presidente, foi uma herança maldita, herdada e deixada pelo Grupo Quinan aos moradores do Jardim Eldorado. Jardim Eldorado fica ali ao lado da quarta etapa da Vila Formosa e do JK Nova Capital, ao lado, inclusive, da antiga Onogás. Aquele terreno pertencia à Onogás. A Onogás vendeu aquele terreno para vários compradores e agora, vereador Gerri, os moradores, depois de 15, 20 anos, estão recebendo nas suas casas intimação de despejo do seu imóvel em função de dívida não paga de imposto pela Onogás. A justiça está piorando aqueles imóveis daqueles moradores, tirando o sossego daquela comunidade. Pessoas de 80, 90 anos estão sofrendo, morrendo às vezes, pela falta de sossego e pela possibilidade de perder o seu imóvel, que foi aquilo que ele trabalhou a vida inteira para adquirir e agora está com o seu imóvel penhorado no cartório de registro de imóvel em função de uma ação pública impetrada pela Fazenda Pública de Goiás por dívidas de impostos não pagos pelo Grupo Quinan, pela Onogás. Portanto, nós estamos, senhor presidente, mobilizando aquela comunidade. Vamos fazer uma representação e chamar o Ministério Público para que o Ministério Público intervenha nessa ação e socorra aqueles moradores ali, que a única coisa que eles têm é a casa para se morar e estão correndo o risco de perder por incompetência de empresas que não cumpriram com a sua obrigação. E terceiros de boa-fé não têm a obrigação de pagar dívida. Pobre não tem a obrigação de pagar dívida de rico. Que venha aqueles responsáveis pela Onogás assumir suas responsabilidades. Que quem comprou a massa falida da Onogás, que assuma a sua responsabilidade. Que a justiça tenha consciência. Que os juízes façam uma reavaliação desse processo. É inadmissível as pessoas perderem o seu sossego, vereadora Dinamélia, por falta de pagamento de impostos por uma empresa que tanto sugou a cidade de Anápolis por tantos anos. Portanto, senhor presidente, nós levantamos essa questão, a população está apavorada e eu não poderia me furtar de estar aqui defendendo essa comunidade. Vamos provocar o Ministério Público. Vamos entrar com ação solicitando a liberação desses imóveis. E o mais importante, senhor presidente,
aqueles imóveis que não estão embargados, também estão embargados pela opinião pública, porque eles não conseguem negociar seus imóveis. Porque quando a pessoa chega e fala, não, eu não vou comprar seu imóvel, não, porque quem sabe amanhã vai vir uma ação contra ele. Então, um imóvel lá que poderia valer 100, 150 mil reais, os caras estão querendo pagar 20, 30 mil reais em função dessa demanda jurídica. Isso aí é uma perca muito grande para aquela comunidade. E não é possível, não é admissível, e é para isso. Eu confio e acredito no Ministério Público, senhor presidente. Várias ações dessa natureza, o Ministério Público tem se postado ao lado da população. E a presença do Ministério Público na Justiça é fundamental para que a população de baixa renda, a população que não tem como se defender, tenha no Ministério Público o abraço, a segurança de ter os seus bens e os seus direitos garantidos. Por isso é que eu estou aqui levantando essa questão e pedindo, inclusive antecipadamente, ao Ministério Público a súplica para que socorra os moradores ali do Jardim Eldorado, que estão sofrendo muito com essa demanda na Justiça contra a antiga Onogás, em função do não pagamento de impostos de dívidas impetrada pela Fazenda Pública do Estado de Goiás e também do Estado de São Paulo, vereador Fevonaí. Portanto, senhor presidente, eu quero também agradecer aqui a diretoria legislativa dessa casa, agradecer a diretoria de comunicações também dessa casa, a mesa diretora como um todo, de uma forma geral, pelo apoio dado à realização dessas duas audiências públicas que nós realizamos nessa região. E eu quero dizer a Vossa Excelência que a última audiência pública que nós realizamos no dia 25 desse mês, ela aconteceu embaixo de um temporal, em uma praça pública, e ela concorreu com a inauguração da iluminação pública, e nós tivemos lá mais de 60 famílias representadas nessa reunião. Daí você vê, vereador Fevonaí, que o Legislativo Anapolino ainda detém uma credibilidade importante para a sociedade anapolina. A população ainda acredita que tem políticos sérios e corretos, e isso é fruto do trabalho que nós estamos desempenhando aqui e desempenhamos ao longo desse ano, senhor presidente, do trabalho que a mesa diretora tem desenvolvido, do trabalho que todos os servidores da Câmara Municipal desenvolveu no resgate da credibilidade do Legislativo Anapolino. E a presença de mais de 60 famílias, vereadora Dinamélia, em uma reunião à noite, embaixo de chuva, em uma praça, concorrendo com a inauguração da iluminação pública, ter 60 pessoas, famílias ali representadas, é porque o poder legislativo também está sendo respeitado pela população anapolina. E eu quero fazer um agradecimento especial aos moradores do Jardim Eldorado e também da Vila Formosa, quarta etapa, por compreenderem e terem atendido o nosso chamamento para tratarmos ali de assuntos de responsabilidade daquele povo. Também apresentamos o projeto de revitalização da Praça Divino do Livramento, um trabalho que a gente já vem fazendo desde o início do ano e que agora, diante de toda a população, foi apresentado o projeto, e agora no início de 14, com certeza, aquela praça ganhará uma nova vida, ganhará lá seus equipamentos de ginástica, que é o sonho de todo anapolino, e isso é uma vitória do povo, é uma conquista do povo. Nós, vereadores, somos apenas um instrumento do povo, somos representantes do povo. Estamos aqui para pedir pelo povo, mas estamos aqui graças à vontade do povo. Portanto, eu dedico todas essas vitórias àqueles que acreditaram em nós e também àqueles que, por algum motivo, não acreditaram. No início do ano, senhor presidente, nós queremos iniciar esse trabalho de audiência pública já com algumas audiências marcadas no Jardim Arco Verde, Campos Elísio, no Jardim América, na Vila São Vicente, em Goialândia, no bairro Paraíso, enfim, em vários bairros da cidade, porque o resultado foi muito satisfatório, foi muito positivo, e é importante que o vereador esteja ao lado do povo, discutindo com o povo os seus problemas, dando oportunidade para que o povo faça as suas críticas sábias para o próprio vereador, e aí o vereador tem em suas mãos o subsídio necessário para defender os interesses da população anapolina aqui na Câmara Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Em relação à nossa visita amanhã ao Porto Seco, na realidade foi um convite do empresário Edson Tavares. Quando da sua vinda aqui nessa casa, onde nós concedemos a palavra a ele aqui, para ele expor aqui as ações desenvolvidas pelo Porto Seco, ele nos fez o convite para que nós fôssemos até a empresa fazer essa visita. Solicitei ao vereador Frei Valdair que fizesse a gentileza de intermediar junto ao Edson Tavares a data desse encontro e foi marcado para amanhã. Eu gostaria aqui de deixar o convite a todos os vereadores, tem reunião das comissões, mas na realidade eu acho que dá para fazer as duas coisas. Nós vamos lá por volta das 10 horas, mas tem um almoço, inclusive, ele vai nos servir um almoço ali por volta do meio-dia, então dá tempo de também das comissões realizar o seu trabalho e irem para lá, para que a gente possa juntos lá participar desse encontro. Faremos ali uma visita às instalações do Porto Seco e depois o empresário Edson Tavares vai nos oferecer lá um almoço. Então eu gostaria de reafirmar aqui o convite, eu acho que dá para todos os vereadores participar.
Questionar o regimento.
Fica aqui também o convite aqui para a imprensa, para que aqueles que quiserem cobrir o nosso encontro também, estão convidados lá para amanhã.
Questionar.
Questão de ordem, vereador Mauro Severiano.
Eu só para reforçar a palavra da Vossa Excelência, que eu falei com o Frei Valdair e falei com o presidente da comissão, que as comissões, nós reunimos todos os dias, 9 horas, alguns membros, inclusive eu, às vezes chego atrasado, 20 minutos, então nós vamos reunir a partir das 9 horas, até as 9h40, nós já deixamos todos os projetos aí, tudo afinado, para nós não podemos deixar realmente de visitar o Porto Seco. Porque o Porto Seco, hoje eu disse aqui várias vezes, né, que é um orgulho, é um patrimônio do Anapolino. Então nós não podemos. Chegar lá só meia dúzia de vereador também, não dá. Então falei com o Frei Valdair, convidasse a imprensa nossa, dos nossos, que está nas nossas responsabilidades, não só a imprensa de fora, mas através da Carla, Orisvaldo Pires, que dá cobertura à nossa visita e o almoço nosso lá do Porto Seco. Obrigado.
Já fica aqui também a convocação aqui da nossa TV Câmara e os nossos fotógrafos para que possamos nos acompanhar. Aqueles que quiserem participar desse encontro lá amanhã, nós estaremos disponibilizando o transporte aqui na porta da Câmara Municipal. Então, aqueles que quiserem sair juntos aqui da Câmara, nós iremos disponibilizar o transporte. Mas fica aqui o convite para todos os vereadores para que nós possamos participar lá amanhã desse encontro. Palavra pela ordem, liderança do PT, vereador Lisier.
Senhor presidente, obviamente gostaria também de participar desse evento, mas a pauta está bastante congestionada para amanhã. Nós temos 20 projetos aqui, né, para serem analisados amanhã na CCJ. Então, acho pouco provável que a gente consiga deliberar isso aí em 40 minutos.
Eu posso dar uma opinião, vereador? Posso dar uma opinião?
O senhor já deu a opinião de antecipar, não, mas, podemos...
Mas é que nós estamos aqui para dialogar e conversar sobre o assunto da Casa de Interesse da Comunidade. Eu gostaria que o Vossa Excelência, até 9h30, e às 2 horas nós voltássemos aí, para acabar de rematar os projetos, porque aqui, final de ano, sempre foi essa avalanche de projetos.
Pela ordem, senhor presidente. Falava pela ordem com a liderança do PT. Por favor,
pessoal.
Nós ainda temos orador inscrito para fazer uso da palavra no grande expediente.
Vamos, nós vamos providenciar, senhor presidente. Nós vamos tentar antecipar um pouco também a pauta, a nossa reunião. Vamos ver se a gente consegue marcar aí. Colegas, marcar aí por volta de 8h30. Por volta de 8h30, não. Exatamente às 8h30.
Mas aí tem a turma da Anapolina e do Anapo que está aí a
9h. Senão nós não conseguimos tocar.
Colega Mauro, eu acho que é uma boa situação. Vamos 8h30 em ponto, a gente iniciar os trabalhos da CCJ, antecipar os trabalhos, para ver se a gente consegue deliberar tempo de estar participando desse evento, que eu, obviamente, gostaria muito de estar junto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Claro que nós não queremos prejudicar o trabalho das comissões, mas dá para fazer as duas coisas. Como disse anteriormente, nosso almoço lá está marcado por volta do meio-dia. As reuniões das comissões aqui dificilmente passam das 11 horas. Acho que dá para participar, sim. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares presentes, boa tarde a todos. Senhor presidente, durante 7 meses, nós usamos esta tribuna, eu e outros colegas vereadores, para cobrarmos do Estado a agilidade no repasse do dinheiro para a construtora do nosso presídio. E nós sabemos que foram muitas as cobranças, algumas respostas foram dadas pelo Rincon e também por outros meios de comunicação. Nós fomos até chamados, as pessoas, o senhor Rincon disse que eu estava sendo terrorista aqui nesta cidade, e eu lembro que eu disse o seguinte: se cobrar uma promessa não cumprida é terrorismo, então eu vou continuar sendo terrorista. Mas no último dia 26, senhor presidente, esteve na nossa cidade o senhor governador, ali no ginásio Carlos de Pina. E nós solicitamos os seus assessores para que viabilizasse uma conversa com o governador para tratar deste assunto, o repasse do dinheiro para a construtora, e também da questão da licitação, de como ela é executada lá na GETOP. O senhor governador nos atendeu, tivemos uma conversa de pé de orelha, e ele ficou, eu percebi isso, doutora Dinamélia, muito nervoso. O seu semblante, claro, não é? Mostrava claramente que ele pensava que as coisas estariam em uma outra situação. Na saída eu conversei com ele, nós temos aí as fotos, inclusive está na primeira capa do jornal 670, e também no encarte do jornal tem outras fotos nossa com ele lá no presídio, na construção do presídio. Mas quando ele saiu do ginásio, senhores da imprensa, ele ligou para alguém, eu não sei para quem, ele ligou para alguém, e essa pessoa deu um retorno para ele, exatamente quando estávamos lá na visitação, Jean, ele parou no corredor e atendeu um telefonema, e ele diz com todas as letras para a pessoa que estava do outro lado: é para passar o dinheiro amanhã, o repasse é para amanhã. E aí a pessoa, pela palavra dele, deve ter dito que isto ia acontecer. E graças a Deus que aconteceu. Ele esteve aqui na terça-feira, na quarta-feira o dinheiro foi repassado. Então eu penso que faltava realmente uma palavra do senhor governador. E eu entendo até que, devido às suas muitas funções, os seus muitos afazeres, ele não tem como cuidar de pasta por pasta, detalhe por detalhe. Mas os seus encarregados, seus secretariados, as suas presidências desses departamentos, têm que dar ao governador informação do que está acontecendo. Ou seja, levou 5 meses para que o repasse fosse feito. Mas graças a Deus, para a alegria nossa, né, da Comissão de Direitos Humanos, vereador Jackson, para a nossa alegria, esse repasse foi feito, para a alegria da empresa e principalmente para os trabalhadores da empreiteira ali naquele local. Nós então queremos... Na verdade, vereador Mauro Severiano é contra fazer agradecimento, dizendo que é dever. Mas eu sinto, vereador Mauro Severiano, que eu devo, como cobrei durante 6 meses, eu devo dizer obrigado, governador, porque a palavra do senhor, quando o senhor bateu na mesa, este trabalho do governador, ele foi executado do espaço do ginásio Carlos de Pina até no local do presídio. A decisão foi tomada e hoje, graças a Deus, falei com a empresa hoje, está tudo bem, mas também devo dizer o seguinte, senhores e imprensa, já tem 2 faturas vencidas que vai ser protocolada na AGETOP. Quem me pediu primeiro? Jerry.
Sou eu.
Vereador Mauro Severiano.
Não, eu só quero comunicar a Vossa Excelência que, às vezes, algumas pessoas extrapolam o que passa na Câmara. Eu não acho que o que a Vossa Excelência cobrou do Estado foi um ato de terrorismo, não. Não, é que se a gente não cobra aqui, a gente é taxado pela alguma parte da imprensa, não todas, não vamos generalizar. Fala que a gente está sendo omisso. E a omissão também é crime. No jargão do direito, a omissão é crime, né, gente? Então, eu acho que a Vossa Excelência não tem que levar essas pessoas que taxaram você como terrorismo, não. Pelo contrário, você estava trabalhando para essa cidade. Quantas e quantas vezes eu vi você falar nas próprias emissoras aí que ia para Goiânia para ver o problema do presídio. Se estava como era. É o papel do vereador. É cobrar e fiscalizar. É o papel do vereador. É fiscalizar e cobrar. Agora pergunta a Vossa Excelência, será que o senhor fazesse essas coisas aí, indo para Goiânia e as rádios em cima, será que estava sendo construído? Tem que cobrar sim. Foi esse puxão de orelha que a Vossa Excelência deu no governador e no secretário, que a obra está em andamento. Você está no papel certíssimo. Parabéns a Vossa Excelência. Só isso.
Vereador Jerry.
Obrigado pela parte, nobre vereador Pastor Vilmar Silvestre. É só para contribuir com a palavra de Vossa Excelência. Eu acho que nós temos que ser esse elo realmente para que a gente possa levar até a sociedade o que está acontecendo. Agora, eu acredito que Anápolis, com o crescimento, eu acredito que quase que como uma locomotiva, nossa cidade, ela vem crescendo de uma forma muito rápida e é difícil de acompanhar esse crescimento. Nós temos aí um distrito agroindustrial pulsante, né? Agora, é natural que temos que dar condição para esses empresários. Aí, a gente tem que reconhecer, né, o trabalho que está sendo feito pelo governador, né? O aeroporto de cargas, o centro de convenções, né? Agora o presídio. Agora, naturalmente que nós temos que fazer as críticas, sim. Nós estamos aqui para cobrar, para ser esse elo entre a população e o governo municipal, estadual. E eu acho que Vossa Excelência está coberto de razão. Eu acho que não cometeu nenhum ato desse nível que Vossa Excelência falou. E eu acho que nossa cidade merece, né, tudo que está acontecendo, não só pelo governo do Estado, mas também pelo governo municipal, que não tem medido esforço para resolver os problemas e trazer os benefícios, para que nós possamos realmente merecer aquele título de cidade feliz, né, que é um título que nos deram aí alguns dias. E agora, tem várias preocupações, né? O governo do Estado, ele tem feito investimento na nossa cidade, mas eu acredito que ainda falta muito, né? Precisamos de avançar na questão da saúde, na titularidade, devolvendo a titularidade para os professores. Então, quer dizer, temos que parabenizar na hora certa e criticar também quando for necessário. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eu gostaria de lembrar, vereador Jerry, que em se tratando da construção do presídio, a verba é do governo federal, é do Ministério da Justiça, não é? Então é o Estado, é o município, e até lembrando que no caso do presídio, no caso do presídio, a contrapartida do Estado seria a área. Como Anápolis, o Estado não possuía a área, a prefeitura, o senhor prefeito Antônio Roberto Gomides, adquiriu a área, doou para o Estado, doutora Dina Amélia. E o Estado, então, entrou com a área, com a participação do Estado. Ou seja, com a parte que cabia o Estado, era a área, a prefeitura doou para o Estado, e o Estado, então, passou para a construção do presídio. Você da parte, vereador Paulo de Lima.
Primeiramente, viu, Márcio Beto, eu estive lá com você juntamente com o governador, eu vi você de buchicho com o governador o tempo todo. Governador e o segurança querendo tirar você de perto do governador. Mas, primeiramente, esse terreno foi doado, o Luizinho lembra, Maurão também deve ter lembrado, e a vereadora também sabe que era para ser feito no município de Goianápolis. Deu uma polêmica danada, acabou que transferiu, né? O pessoal de Goianápolis fizeram manifestação, fizeram passeata e não aceitaram. Então, primeiramente, eu dou os parabéns, viu, Márcio Beto? Eu sei que construir presídio, não devia estar nem brigando para construir presídio, porque é coisa chata, né? Faz, se brincar, faz até tirar a voto do vereador, porque pô, o vereador quer mexer com presídio, mas faz parte da cidade, faz parte da comunidade. Então, você está de parabéns e vamos sempre tocar. O nosso governador, muito trabalhador e fazedor de obra nesse estado, um dos maiores que já passou até hoje aqui, com certeza ele vai terminar essa obra. E você cobrando aí vai ficar melhor ainda. Nós vamos terminar todas as obras importantes para Goiás. Obrigado.
Uma parte, vereador.
É, vereador Paulo de Lima, naquele buchicho, como você disse aí com o governador, eu quero dizer isso aqui, usando a tribuna, a imprensa que está aqui, parece que está no Facebook uma fotografia, é, quando eu estava conversando de pé de orelha com o governador, doutora Dina Amélia, pousou um inseto na gola da camisa dele. E eu fui lá e tirei o inseto. No que eu fiz assim, peguei na gola da camisa dele, para tirar o inseto, o pessoal fotografou. E aquela fotografia não pegou muito bem, mas é apenas uma gentileza da minha parte em tirar o inseto que estava na gola da camisa.
Deixasse comer.
O inseto que estava na gola da camisa do seu governador. É, nosso tempo já está avançado, mas concedo a parte à vereadora Geli.
É, vereador Vilmar Silvestre, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, a sua insistência em relação a acompanhar essa construção do presídio e até a liberação dessa parcela que o senhor disse que já foi liberado. Mas preocupa-me, vereador.
Foi liberado, vereador, me permite dizer, foi liberado 1.850.000 para a Excel.
Mas segundo o que o senhor disse, tem duas parcelas já vencidas.
Tem duas faturas.
Duas faturas vencidas. Então a minha preocupação é, se o governador agiu de tão bom grado para resolver o problema da primeira parcela, ele já poderia também ter liberado as demais. Então eu fico preocupada de ser uma coisa de momento e posteriormente ter que travar um novo embate, uma nova via sacra de Vossa Excelência e dos demais para solicitar a liberação das demais parcelas. Então fica aqui, né, a nossa preocupação para que o senhor governador se sensibilize e já libere também as demais parcelas para aí sim o trabalho continuar a todo vapor sem uma nova paralisação. Obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador, antes de passar para o vereador Jackson, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu questionei a empresa hoje com relação a essas duas faturas. E segundo o presidente, que fui informado o seguinte, todos os entraves ficou na primeira remessa. Ele disse com essa seguinte palavra, a porteira foi aberta. Ou seja, agora eu acredito que não haverá muito atraso, porque as pendências que houve no primeiro repasse foram acertadas. Eu acredito que o segundo, o terceiro, enfim, até o final, nós não teremos esta... que usar essa tribuna para cobrar esse repasse. Conceda a palavra ao vereador Jackson Sim, Charles.
Né? Obrigado, vereador Vilmar Silvestre. Eu, como membro da Comissão de Direitos Humanos, eu quero parabenizá-lo pela sua luta e fazer uma observação à população de uma forma geral, aos vereadores que aqui estão. A Holanda, vereador Vilmar Silvestre, em 2012, ela fechou 8 presídios. E dos 8 presídios, ela fez 8 escolas. A Suécia agora, anunciada agora essa semana, vereador Inamélia, fechou 4 presídios. E desses 4 presídios, eles fizeram 4 escolas. E isso foi em função da redução da criminalidade naqueles países. Sabe por quê? Porque aqueles governantes investiram na educação, na recuperação das pessoas dependentes de drogas, e a gente não vê um trabalho desse feito pelo governador desse, que agora nós temos que elogiar ele, porque está inaugurando o presídio.
Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha!
Uma parte. Uma parte.
Eu não sei se eu posso, vereador. Eu posso passar. A parte é dele. Ah, tá.
Ok.
Eu fico impressionado de nós aqui termos que bater palma, ver uma foto de um governador do lado de um presídio com orgulho dizendo: estou inaugurando um presídio. Nós tínhamos que inaugurar, era escola, era centro de recuperação, vários centros de recuperação. Não é um mais ou menos, não. Valorizar os profissionais. Trabalhar diretamente na necessidade do povo, na educação, na saúde. Aí sim, eu vou bater palma. Aí eu bato palma. Por enquanto, como membro da Comissão de Direitos Humanos, parabenizo Vossa Excelência pela luta. Mas eu não bato palma para governador que inaugura presídio. O dia que ele inaugurar a escola, fizer um trabalho, não é um trabalhinho mais ou menos de dar de novo uma merreca para uma única casa de recuperação aqui em Anápolis, para tratar dos problemas de pessoas de rua, quando, na verdade, a quantidade de pessoas necessitando disso é imensa, é inexplicável. Se não pode passar o dinheiro, que assuma esse compromisso. Não posso passar, que vamos ter a casa para nós administrarmos, que o Estado assuma essa responsabilidade. Não fica jogando responsabilidade nas costas de quem não tem essa responsabilidade, não. As casas de recuperações fazem um favor para o governo. Faz favor para o governo. Agora, vou bater palma para o governador que está inaugurando um presídio? Tenha santa paciência, né? Jamais eu baterei palma para ele nesse sentido. O dia que ele inaugurar mais escolas, investir na saúde, investir na educação e investir nas pessoas que precisam de tratamento do combate às drogas, aí eu bato palma para ele. Acredito que nunca vou bater palma para ele se precisar dessas exigências. Devolvo a palavra.
Falando sobre escola, vereador Jacques, antes de passar para o vereador Frei Valdair, ainda tem um outro assunto, mas os vereadores que esteve lá no ginásio devem ter ouvido, professora Geli, você falando sobre a valorização dos professores. O secretário Tiago Peixoto falou com todas as letras, Éder Mamed. Todas as escolas do estado em Anápolis foram reformadas. Eu não sei aonde está a reforma dessas escolas.
Eu mas tenho os questionamentos. Procurar... Vamos falar depois sobre isso, falamos. Tá?
Frei Valdair, eu te dou um minuto que ainda tem um assunto, por favor.
Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por tratar desse assunto. O senhor fez crítica ao governador durante 6 meses e agora o governador vem a essa cidade para ver como que estão as obras, e Vossa Excelência estava lá junto, tirando foto, está de parabéns. Mas a crítica que se deve fazer não é só a questão se está inaugurando ou não presídio. Essa é uma cobrança antiga. Eu, como deputado, eu cobrei várias vezes do governador Alcides Rodrigues. Os deputados que ocuparam a Assembleia, uma cadeira na Assembleia, também fizeram essa cobrança, e eu tenho certeza que os atuais deputados também fizeram essa cobrança, porque é uma necessidade não só da vontade de um vereador ou de dois vereadores, é uma necessidade pública. Se não fizermos um presídio decente aqui em Anápolis, aquela cadeia que tem ali é uma vergonha. Onde certamente era para estar colocando 5 presidiários, tem 40. Nós acompanhamos aqui delegado prendendo pessoas na cadeira. Agora, vem me dizer que não tem que inaugurar presídio? Nós batemos palmas para quem faz praça, para quem faz pracinhas. Por que não pode bater palmas para quem faz um presídio? É uma necessidade do Brasil. Em todo o Brasil tem um déficit muito grande. As nossas penitenciárias é uma vergonha. É uma falta de humanidade. E Vossa Excelência, que é o presidente dessa comissão tão importante, tem sim que bater palmas, seja ele quem for o governador, porque é uma necessidade. Agora, o dia que o nosso Brasil, o dia que o presidente, a presidenta, lembrar que realmente nós temos que investir na educação, que tem que botar dinheiro para valer, para mudar a história da educação, aí sim nós vamos começar a destruir as nossas penitenciárias, para estar colocando no lugar uma escola modelo, uma escola que realmente
profissionalize, que dê uma educação de qualidade que o nosso povo merece. Olha, esse negócio de falar que nós, que a educação é prioridade, tanto no Brasil, como no Estado, como na Prefeitura, é uma mentira. É uma mentira. Falta muito para nós chegarmos lá. Agora, que houve avanço, nós podemos admitir isso, tanto na Prefeitura como no Estado. Agora, pelo amor de Deus, né? Nós estamos muito longe de ter uma educação de qualidade. Enquanto isso, tem que fazer presídios.
Obrigado pela participação. Senhor presidente, solicito que o senhor me conceda um minuto, apenas um minuto. No dia 25 passado, ou seja, na segunda-feira, estivemos em Goiânia, no gabinete do deputado Marcos Martins Machado. Vereador Vilma Silvestre, vereador Jerry Cabeleireiro, vereadora Geli e o vereador Eber Mamed. Nós tivemos lá, senhor presidente, porque ele é relator de um projeto da criação da delegacia do idoso em Goiânia. Mas essa delegacia, ela nasceu aqui em Anápolis. E Anápolis, Jean, estava ficando fora. Nós não fomos visitar, não fomos lá agradecer o deputado pelo projeto dele. Nós fomos lá requerer, pedir para ele, para que Anápolis também fosse incluído neste projeto. E graças a Deus que nós alcançamos, né, aquele projeto, aquela busca, e hoje está no projeto, o relator passou Goiânia e Anápolis também. Senhor presidente, é isso para esta tarde. Obrigado a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. E não havendo mais inscrições para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Sargento Alberto que faça a verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Glêmio Martins, vereador Vespasiano Batista, vereador equivocado, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Frei Valdaí, vereador Jean Carlos, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eli Rosa, vereador Mauro Severiano, Eber Mamed, vereadora doutora Gina Amélia, vereador pastor Omar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Ederson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto, vereador professor Angelim, me desculpa, quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente,
presidente.
Abro a ordem do dia. Concedo, antes de conceder a palavra pela ordem, quero informar aos pares também em relação à nossa comenda Henrique Santillo. Nós só temos mais essa semana para apresentar os nomes. Na semana que vem já é a última semana, onde nós já estamos fazendo os preparativos para fazer a entrega, e só temos mais essa semana para dar tempo de votar. E tem que ser apreciado nas comissões e ser votado em plenário. Então nós não temos prazo mais, além dessa semana, para apresentar os nomes. Apenas essa semana, para quando for aí, no máximo na segunda-feira da semana que vem, já está deliberado aqui pelo plenário para que a gente já possa providenciar aí a entrega. Então solicito aos pares que não fizeram a indicação ainda e que têm a intenção de fazê-lo, que possam apresentar a diretoria legislativa até no máximo na quarta-feira pela manhã, para ser lido em plenário aqui à tarde. Palavra pela ordem, com a liderança do Solidariedade, vereador Vespa.
Pela ordem também, senhor presidente. Obrigado, presidente. Eu gostaria de ter falado no pequeno ou grande expediente, mas hoje estava muito concorrido. É rato o meu assunto. Eu quero só me solidarizar à fala do vereador Jerry, que ele usou no pequeno expediente, a respeito dos tampos buraco. Eu quero parabenizar a TV Tocantins pela reportagem que ela exibiu não sei, não foi sexta ou no sábado, que eu acho que livrou a nossa pele. Porque, de uma certa forma, se eu tivesse no lugar dos moradores, eu estaria cobrando, dando pressão da mesma forma. Só que para nós que estamos aqui, nós sabemos da dificuldade, como foi bem dito pelo vereador Jerry. Então, acho que sempre a gente comenta, acho que nós somos três vereadores de ponta que sempre é crucificado nesse sentido. É eu, o vereador Jerry e o sargento Alberto. Nós moramos em bairros de ponta da cidade. Então, geralmente, a gente é daquele local. Eu estou dizendo isso porque o pessoal do Polo Centro está revoltadíssimo, no caso, e com toda a razão. Dou todo o direito para eles. Eles chegam na gente, bom, se você foi eleito, não tem capacidade de tampar um buraco, você presta para quê? Então, quer dizer, eu estou ouvindo esse tipo de palavra. Então, eu estou comentando porque eu acho que aquela reportagem da TV Tocantins, não como crítica, mas ela fez um esclarecimento para a cidade toda, mostrou toda a cidade que está toda esburacada. Então, assim, isso aí fica claro que não é só o bairro Paulo Centro, não só é o bairro de Lourdes, não só o Recanto do Sol, mas enfim, toda a cidade. E lá naquela entrevista deu a oportunidade para o Clodoveu explicar, no caso, o que aconteceu com a licitação, é que a empresa perdedora entrou na justiça e já está por mais de 60 dias essa grande briga. Então, assim, deixando claro para os moradores, principalmente eu falo Polo Centro, porque lá uma parte do asfalto foi feito em mandatos anteriores, antes do Antônio Roberto. Então é aqueles asfaltos sorrisal que não vale nada. Então, logicamente, que os buracos se proliferam muito mais. Logicamente que esses asfaltos novos que fizeram, os buracos são só da Saneago, não faz buraco por questão de chuva. E também uma parte do Santa Clara, que é muito cobrado. Então, só lembrando aí que eu acho que quase todo mundo teve a oportunidade de ver aquela reportagem, que ficou claro que não é culpa nossa, nós vereadores. Nós fizemos aí, nós fazemos essa intermediação, nós fazemos os pedidos, fazemos os requerimentos, mas nós não temos a caneta na mão, nós não temos caminhão para sair aí distribuindo massa asfalto e tampando os buracos. Então eu quero aproveitar esse momento, acho que todos estão nos ouvindo aí, vai nos assistir pela Rádio Manchester, pelo Canal 5, e fica aí esse crescimento. Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu fiz vários requerimentos, fui umas 8 ou 10 vezes lá no Clodoveu, conversei com o Bier, já trataram de várias vezes. Mas fazer o quê? Se não tem a massa, é colocar a terra lá igual está pondo em algum local, não tem jeito. Então vamos aguardar aí que, se Deus abençoar, essa massa chegar, que possa solucionar uma parte, porque logicamente com o tempo de chuva tampa buraco também não funciona, não adianta iludir com isso. Então só deixando claro para esses moradores que nós estamos fazendo a nossa parte, a culpa não é nossa. Obrigado, devolvo a palavra.
Questão de ordem, presidente. Presidente, eu apresentei um requerimento aí de um projeto que iria para a discussão no dia de hoje, atendendo os pré-requisitos do artigo 132, inciso 20 do nosso regimento interno, porque eu gostaria que essa discussão fosse retardada, porque eu quero receber um parecer técnico da Procuradoria com relação ao que se refere a esse projeto. Portanto, é os motivos pelos quais eu estou apresentando esse requerimento. Queria a homologação desse requerimento para que esse processo possa voltar em minhas mãos e eu solicitar um parecer técnico da Procuradoria. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, depois de 10 meses, nós estamos recebendo ali na entrada do Recanto do Sol, e hoje eu tive a grata satisfação de passar e ver que já estão ligando, né, o semáforo ali na entrada do Recanto do Sol, no cruzamento da Avenida João Florentino com a Rua Flamboyant. E esse é um requerimento, né, no início, né, do nosso mandato, e antes tarde que nunca. Né, aqui, esse semáforo, com toda certeza, está resolvendo de vez o conflito ali naquele cruzamento. Então, a população agradece e eu fico satisfeito que é mais um dever cumprido, né? É um requerimento que eu acredito que era o anseio da população e graças a Deus está sendo colocado. Então é isso aí, nós temos que cobrar, nós temos que parabenizar quando for necessário, criticar quando necessário. E relembrando aqui que o pastor Vilmar Silvestre falou, eu quero dizer da minha satisfação quando cheguei lá no gabinete do deputado Marcos Martins, que é relator desse projeto, né, que cria a Delegacia do Idoso. E dizer que o precursor desse projeto foi Manuel Vaderick, né? Começou por Anápolis, Goiânia teve a felicidade de sair na frente, mas foi reconhecido, né, que Anápolis tem essa necessidade e, graças a Deus, ele relatou favorável e Anápolis também vai ganhar muito com isso. Então a gente agradece já desde já a esse empenho do Manuel Vanderick e também, né, do empenho do deputado Max Martins em relatar rapidamente para que a cidade de Anápolis não ficasse de fora. Eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, que o problema na área da saúde, ele é em todo o Brasil e não seria diferente aqui na cidade de Anápolis. Mas quero também reconhecer que o doutor Luiz Carlos tem feito um esforço imenso aí para resolver esse problema. E na nossa região estava frequente a falta de médicos e ele me deu, né, uma notícia muito boa, né, que está sendo contratado novos médicos e que ainda nessa semana o posto de saúde lá do Recanto Sol, né, terá médico em tempo integral, terá os três médicos para atender a nossa população. Então eu acho que isso é motivo da gente ficar satisfeito e saber que o nosso pedido está sendo atendido e a população está ganhando com isso. Então agradeço mais uma vez e devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo, primeira votação, com o processo 181/2013, de autoria do vereador Jackson Charles, que é o projeto de lei que declara a cidade pública municipal, o Clube Atlético, 31 de julho de Anápolis. Tem pedido de adiamento da discussão no termo do artigo 132, inciso 20 do regimento interno, senhor presidente.
Acata o pedido do autor, baseado nos preceitos regimentais.
Senhor presidente, processo 202/2013, de autoria do vereador Vespa, que é o projeto de lei que prevê a instalação de câmaras de monitoramento nos veículos que compõem o serviço individual de passageiros, táxis, no município de Anápolis ou outros dentes. Pedido de vista, vereador Wederson Lopes.
Vista concedida.
Votação de requerimentos. Moção de aplauso, subscrito pelo vereador Sargento Alberto e diversos outros vereadores, que seja encaminhado, moção de aplauso, aos seguintes policiais militares: Gil Severino de Souza, Vilmar Pinto Ribeiro, Adriano Barroso de Queiroz, Wilker Pereira Torres, em decorrência de ação realizada de 3 de junho de 2013.
Em discussão.
Discutido, presidente.
Discutido, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu até para fazer justiça, que o vereador Mauro Severiano também apresentou a propositura, reconhecendo o trabalho de alguns colegas, e esses aí tiveram atuação também, na mesma oportunidade, porém não foram citados na ocorrência. Então isso é para fazer justiça e não vejo que a maior, no momento a gente reconhecer o trabalho de uns e deixar outros também que participaram no mesmo momento, da mesma situação, ajudando a trazer o resultado que foi positivo, deixar de fora. Então essa propositura é para esse fim, para fazer justiça. Eu vou a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, moção de aplauso, subscrito pelo vereador Mauro José Severiano, que requer seja encaminhado moção por estado de bravura para os seguintes policiais militares: soldado Moisés Monteiro Barreto, soldado Éder dos Santos Bagalhães, soldado Elias Bolina Maurício, soldado Tiago Tabata Santos, sargento Marco Aurélio da Silva Santos. Decorrente da ocorrência de 4 de novembro de 2013, no bairro da Cidade Universitária.
Discutindo.
Em discussão, o vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma que o sargento Alberto está aí presente, propositura, também estou propondo aí para os militares aí que faz parte ali do GENAC, não, é do CPE, ele esteve envolvido numa chacina ali perto de Teresópolis, mas município Senador Canedo. Esses bravos pessoas aí do GOI fizeram uma ação ali muito brilhante. E eu estou aqui nesse final de ano também parabenizando a eles, no mesmo dia que os colegas do vereador Alberto vai receber esses título. Então, estou aí no mesmo dia, na mesma data, no dia 10, a penúltima sessão nossa, e eu convidei a esse que comparecesse aqui no plenário para receber esse título, dessa boa ação que ele fez, não só para a Polícia Militar, mas assim, para a população daquela grande cidade que é o senador Canedo. Senhor presidente, obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, requerimento endereçado à Tribunal Municipal de Obras, Serviço de Banho e Habitação. De autoria do vereador Gleio Martins, requer serviço de tabuacos na rua Job Oswaldo Cavalcante, quadra 22, lote 18, bairro Maracanã. De autoria do vereador Gleio Martins, requer serviço de tabuacos na rua 1, quadra B, lote 20, Vila Santa Rita. De autoria do vereador Gleio Martins, requer revitalização do canteiro central da Avenida dos Pirineus, parte dos Pirineus. De autoria do vereador Frei Valdair, requer a finalização da Avenida Comercial, esquina com a rua PB01, Parque Brasília, segunda etapa. De autoria do vereador Frevo Dair, requer serviço de tabuacos na rua Cruzeiro do Sul, bairro Santa Maria. De autoria do vereador Frevo Dair, requer a implantação definitiva da feira do bairro residencial Aldeia dos Sonhos. De autoria do vereador Frevo Dair, requer a revitalização de área pública situada entre as ruas Melquides Crispim e Elias Gomes, na Vila Santa Maria de Nazaré. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, requer que seja resolvido o problema de alagamento na rua Paraguaçu, quadra 13, Parque Iracema. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer serviço de tabuacos, toda extensão da rua Jovino de Melo Oliveira, setor tropical. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer pavimentação asfáltica na vida perimetral Vale das Antas. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer limpeza na parte interna e externa da Escola Municipal João Melo da Silva, localizada no bairro de Lourdes. De autoria da professora Geli, requer iluminação do canteiro central da Avenida Ipiranga, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, requer serviço de tabuacos na rua Coronel Barbosa, Jardim das Américas, terceira etapa. De autoria do vereador Ferreira Dair, requer estudo técnico para que sejam construídas galerias de águas pluviais destinada à coleta de água da chuva no Parque Residencial Under. De autoria do vereador Freio Dair, requer limpeza e manutenção de área pública situada paralelamente à rua Sebastião Lobo, quadra 3, Residencial Under. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a construção de uma praça, cruzamento da Avenida Isidoro Sabino, esquina com a rua Marco Iraco Mendes, parte das Primaveras. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer iluminação no canteiro central da Avenida Isidoro Sabino, parte das Primaveras. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer serviço de tabuacos na rua Marco Iraco Mendes, quadra 9, lote 4, parte das Primaveras. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer seja construído um retorno na Avenida Isidoro Sabino, na altura da rua Marco Iraco Mendes, parte das Primaveras. De autoria do vereador Freio Dair, requer reforma estrutural na casa do idoso, situada na Vila Esperança. São esses, senhor presidente, requerimentos endereçados, Secretaria Municipal, Desenvolvimento de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação.
Votação em bloco desses requerimentos anunciados pelo secretário, em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Freio Valdair.
Discutindo, presidente.
Senhor presidente, a respeito desse requerimento da Casa do Idoso, a minha assessoria tinha já detectado um grande problema lá e depois nós fomos convidados, juntamente com o delegado, Dr. Manuel Vanderick, para fazer uma visita. Inclusive a imprensa também esteve presente. De várias casas, várias moradias que hoje tem a Casa do Idoso, somente 5 estão em funcionamento. E o que se viu lá foi um horror, porque, na verdade, o telhado está caindo. As casas, as moradias, estão desocupadas exatamente porque o telhado está caindo. E está caindo também em cima daqueles que estão morando ali. E é um espaço muito interessante, muito bom. Eu acho que se a prefeitura, o prefeito Antônio Roberto Gomide, investisse naquilo ali, seria muito bom para os nossos idosos. Por quê? Porque tem muitos que não gostam, não gostariam de morar em asilo. mas que gostaria de ter sua casinha, ter o seu espaço, ter a sua horta, ter o seu espaço de convivência, e no entanto não está tendo, porque está tudo praticamente no meio do mato. Então o que a gente viu lá foi exatamente isso. E a gente fez esse requerimento para que o secretário competente, que é o Chico Rosa, pudesse, juntamente com o prefeito, tomar uma posição no sentido de estar recuperando aquelas moradias, o que eu acho que é muito interessante, o sistema que foi ali adotado. É, tem um espaço de convivência que está totalmente depredado, não, é impossível usar o que tem lá hoje. E nós temos lá somente 5 idosos morando, e outra reclamação é a questão da segurança. É, a segurança é muito pouca. Então, até mesmo aqueles que estão morando lá hoje estão correndo risco, porque está praticamente abandonado todo aquele espaço. Então, a sugestão nossa nesse requerimento é nesse sentido.
Tem para discutir. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, a respeito desse requerimento da Rua Paraguaçu, é uma demanda muito grande do pessoal lá do Parque Iracema. Eu já há mais ou menos 4 meses atrás já tinha pedido um ofício para estar regularizando a situação desses moradores, porque quando chove lá vira uma piscina. É uma situação deplorável e já tem muito tempo que eles estão pedindo esse benefício. Então, gostaria de pedir para o Clodoveu para que ele possa levar uma equipe lá e realmente resolver esse problema definitivamente, pois há 3, 4 meses atrás eu já pedi via ofício e até hoje não tive nenhum posicionamento. Então eu fiz questão de estar fazendo esse requerimento para a gente estar cobrando isso aí de uma maneira mais próxima. E isso aí, a secretaria tem que fazer um estudo muito sério a respeito da drenagem urbana, porque a nossa cidade tem muitos locais que precisa estar tendo um planejamento para que nós possamos resolver, porque tem muitas casas aí alagando e perdendo tudo. Então nós temos que ter uma demanda voltada para esse segmento na nossa cidade. Só isso, presidente. Vou para a palavra.
Também para discutir, vereadora professora Geli, depois Glenn Martins.
Senhor presidente, tem um requerimento aí. Nós solicitamos a revitalização da Avenida Ipiranga, lá no bairro de Lourdes. E lá é uma avenida de 2 pistas, até muito pequena, e que o canteiro central está assim com mato, está assim, não está trazendo beleza para a rua. Além disso, está faltando lá até a iluminação, porque a iluminação é apenas de um lado da avenida. Então nós fizemos os 2 requerimentos nesse sentido, para uma revitalização nesse canteiro, e aí sim, embelezar mais aquela rua aqui, porque os moradores ali, por certo, merecem, e uma reivindicação deles a nós. Então, o canteiro está muito feio, é um espaço muito pequeno, e que por certo pode fazer um trabalho muito bonito ali, pela Secretaria de Meio Ambiente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Gleimo.
Obrigado, senhor presidente. A respeito do requerimento da Rua Job Cavalcante, ali no Maracanã, os buracos lá da Saneago que tem feito lá. Um tempo atrás pedimos para arrumar o buraco lá, tampar o buraco lá, esfurar, organizou, tampou, ficou beleza. Passou uma semana, furou do outro lado. Buracos, toda a extensão da rua, na porta da casa da moradora lá, ela tem que pôr 2 tábuas para poder entrar. A gente leva o problema, mostramos lá, agora fizemos o requerimento. Outro requerimento também, lá da canteira central do parque do Pirineus. Foi feito um viaduto lá, na sequência da rua 10, continua e desce lá o viaduto, e aquele canteiro lá está precisando da revitalização. Os moradores lá cobram. Me pediu lá, o pessoal lá de baixo, me pediu para que possa fazer uma revitalização naquele canteiro. E falando da Secretaria de Obras, gostaria de estar aqui parabenizando o Clodoveu pela sensibilidade dele, senhor presidente, que na última quinta-feira ele andou lá na Alexandrina, nas regiões lá onde eu tinha citado os problemas lá, na rua Dona Isaura, onde as casas estavam caindo, foi ele, o Cristiano, o engenheiro, o Alirim. Eles foram lá e viu que as casas estavam caindo, pediu que a Defesa Civil passasse lá, e apontei para ele, senhor presidente, outros locais onde eles poderiam estar olhando, com urgência. Uma das reivindicações foi aquela questão da iluminação atrás da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Tinha falado com o Anísio, Falei com o Clodoveu, prontamente eles foram lá atender o pedido, a população agradece. Então, enfim, a gente está fazendo os requerimentos, a gente vê que os requerimentos estão sendo atendidos na medida do possível. A Secretaria de Obras tem trabalhado, essa questão da tapa-buraco está complicado para nós, vereadores, para o próprio Clodoveu, para o prefeito, está tendo um desgaste muito grande. A gente pede também que os moradores tenham uma compreensão, mas é difícil. Quando ele cai no buraco, né, Maurão? Cai no buraco, é complicado. Ali na rua Nair Xavier com a Monteiro Lobato, está complicado. Ali próximo ao complexo esportivo do Antônio Fernandes, levei o Clodoveu em loco. Ele até pediu para jogar um cascalho lá, porque está intransitável ali. Então, assim, a gente espera que o mais rápido possível possa normalizar essa massa asfáltica para que a cidade volte a ter uma normalidade mais tranquila. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda em discussão.
Discutido, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, alguns requerimentos foram feitos e eu vou abordar outros requerimentos aqui anteriores. Lá no Nova Alvorada, na rua Cruzeiro do Sul, em frente à escola Esther Campos do Amaral, intransitável. A situação ali está demandando já até uma manifestação. Ontem eu fui abordado por ali, comerciantes ali próximos, falaram, Alberto, nós vamos fazer nós vamos promover aqui uma manifestação, porque não dá mais para aguentar. Eu já vi companheiros aqui que fizeram o requerimento anteriores e acionaram aquele setor. Mas se aqueles, quem quer que passe ali pelo Cruzeiro do Sul, em frente ao colégio, está decepcionante ali, está decepcionante a maneira que está sendo tratado. Então, houve um acidente lá, inclusive, não houve consequência maior, em virtude que até ali um bar estava fechado no dia do fato. Mas esse requerimento, na verdade, direcionado, nós temos do mês 9, nós temos do mês 10 e do mês 11. Quer dizer, 3 meses e nada foi levado de alguma resposta para aquele local ali. E complementando, uma questão anterior também, naquele estacionamento da Avenida Universitária ali, eu estive com o reitor da universidade lá, da faculdade, o espaço físico para estacionamento ali, dentro da faculdade, é liberado. O que está faltando aí, é uma fiscalização por parte do CMTT, uma cobrança, e até em conjunto com a Polícia Militar, para que se dê solução daquele entrave ali, no momento de pico, né, no período noturno, quando os alunos buscam aquela universidade. Então, já está, na verdade, solução já tem. Aqueles que, motoristas, parece que ainda não se adaptaram à situação, ou não querem, de alguma forma, fazer o uso daquele espaço físico, que é da faculdade. Então, senhor presidente, e a questão do bar de Lourdes aí, nós também temos sofrido com esse falta de assistência e tapa-buraco. Sabemos a dificuldade que é, da licitação que está aí em andamento, as coisas não estão andando da forma que a cobrança está sendo feita. Mas tem alguns locais no bairro ali que não tem como esperar. É prioridade, é questão de urgência. Na rua 8 tem um buraco ali, mais ou menos de diâmetro ali, uns 50 centímetros, por metro de fundura ou mais. Não é um tapa-buraco. Ali tem que ser um estudo, porque está havendo uma situação ali fora desse âmbito de tapa-buraco. Eu já pedi, mas estou fazendo isso em público aqui agora através dessa tribuna, justamente em virtude da rapidez que precisa ser. Porque até correr esse requerimento até chegar lá, a situação pode se agravar, pode trazer consequência negativa. Não só nós que estamos lá, algum cidadão, mas também ao prefeito. Então fica aqui a secretaria o pedido que dê uma olhada na rua 8 com carinho. E a roçagem lá, e a paisagem do bairro de Lourdes, merece também, não só a Avenida Santana, não. A praça lá, quem está fazendo caminhada, não está sabendo o que tem na frente mais, não. Então, eu espero que uma providência, a maior rapidez possível, pelo menos aquilo que é mais fácil. Essa poda aí, essa verdade, essa roçagem, ela pode ser feita com tranquilidade. Então, agradeço aí e devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Senhor presidente, requerimento adressado ao CMTT. De autoria do vereador Frei Rodair, requer sinalização no vidro comercial, esquina com a PB01, Parque Brasília. De autoria do vereador Frei Rodair, requer implantação de linha de ônibus no bairro de Lourdes, presencial Andro, primeira e segunda etapa, com destino à Aldaia. De autoria do vereador Frei Rodair, requer implantação de linha de ônibus que atende o bairro de Lourdes, presencial Andro, primeira e segunda etapa, passando pela Avenida Jamel Cecílio. De autoria da professora Geli, requer instalação de redutor de velocidade na rua 26A, Chácara Americanas, bairro de Lourdes. São esses, senhor presidente, requerimento endereçado ao CMTT.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, essa solicitação de Essa solicitação de redutor de velocidade é em virtude da construção da ponte que liga o bairro de Lourdes, Vila Sul ao Samberville, e uma construção muito boa que veio trazer assim, mais acessibilidade à comunidade dali, mas de certa forma agora também dá maior facilidade para os carros passarem em alta velocidade na ponte. E isso já está causando, né, preocupação nos moradores, que nos solicitou que fizesse esse requerimento. Então já conversamos com o Alex também, estamos aguardando a solução desse problema antes que aconteça algo pior ali naquele setor com a construção da ponte. Obrigada, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, quero aproveitar essa oportunidade, já que está falando de CMTT, agradecer o secretário Alex por ter sinalizado a região da Aldeia dos Sonhos. E aproveitar a oportunidade também, porque está uma demanda muito grande de sinalização na nossa cidade. Estive na região da Jaiara e o pessoal está cobrando bastante em relação ali do bairro Bandeira, Jaiara, no modo geral, porque tem muitos anos que não faz a sinalização lá. Conversei com o Alex a respeito disso e ele me falou que só tem 3 equipes para fazer a sinalização numa cidade desse tamanho, é muito pouco. Eu falei para ele, sugeri para ele, para que possa até regularizar esse problema da sinalização, colocar umas 8, 9, até mesmo 10 equipes. Depois que tiver tudo ok, volta para 6 novamente. Ele me garantiu que estaria entrando na região do Freustato, Santa Maria, essa semana. Eu gostaria de estar pedindo para ele, para que essa semana realmente possa fazer a sinalização, porque o pessoal já está nos cobrando, já tem um bom tempo. No meu bairro não tem nem uma sinalização mais nas ruas. Então, é uma cobrança que desde o início do ano nós estamos pedindo, e sempre com essa demanda amorosa que está a administração, com tanto pouca gente para trabalhar, e agora não tem desculpa mais. Existe agora chegar as tintas, que a demanda era a falta da tinta, então acredito que agora tem que aumentar o número de pessoas para que possa estar dando o respaldo que a população merece. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, requerimento endereçado à Procuradoria-Geral do Município. De autoria do vereador Freio Dair. Atendendo o interesse público local, seja aberto a quem interessar novas permissões para instalação de bancas, quiosques e similares nas praças do município de Anápolis. De autoria do vereador Frei Odair, com o seguinte teor: atendendo as medidas de interesse público, que seja regulamentado o serviço previsto em lei ordinária número 1699, de 18 de setembro de 89, que trata sobre concessão de carteirinha de estudante do município de Anápolis.
Discutindo o requerimento.
Requerimentos enviados à Procuradoria do município. Para discutir, vereador Mauro Severiano.
Esse requerimento, um dos líderes do PTB nessa casa, Frei Valdair, vem em boa hora. Eu mesmo tenho 4 pedidos naquela região norte ali. Uma no São Carlos, outra na Boa Vista, outra na Santa Isabel e outra no Recanto do Sol, vereador Ger. Onde falta a banca de revista? E a Procuradoria, não sei porque travou tudo. Não é quiosque, não é boteco, não é pit dog que vem pinga, cachaça. Cidadão, final de semana, se você quiser comprar, vou até fazer uma propaganda aqui, o popular, ele tem que sair lá no Recanto Sol para quem vir no centro da cidade para comprar um popular, uma folha de São Paulo, sei lá. Então, isso aí já é um serviço da Procuradoria, que ela está muito lenta. Tinha que fazer, a cidade cresceu. Cresceu, como acabou, vem lá da Fabril, vem lá do Framboiano, do Recanto Sol, procurar um jornal que só tem no centro da cidade. Então, a Procuradoria tem que refazer isso tudo de novo. Vereador Sargento Pereira, mesmo que temos nós aí informações na net, na internet, no site, mas o caboclo quer ler, entendeu? Alguns jornais, algumas revistas, né? Não é todo mundo que tem acesso à internet. Eu mesmo não sei mexer nisso aqui, isso aqui para mim, só sei discar e receber. Então isso é muito lento. A Procuradoria tinha que fazer uma revisão total nesse assunto aí. Nós estamos faltando mais banca de jornais, muito. Como
aí o CMTT está a passo lento também, já foi discutido, e através do vereador Paulo de Lima, não sei se o Grêmio também fez esse requerimento, ponto de táxi na cidade. Não tem condições. Lá na Jaiara, que é uma cidade que só tem um ponto de táxi, e só tem dois carros. Carro, antiga Vicunha. Olha, a Jaiara é uma cidade. E o CMTT é hoje, amanhã ou depois, e os taxistas ficam pedindo nós aí, ó, como é que dia vai sair a licitação. É hoje, amanhã ou depois, e está travado o CMTT. Ponto de táxi está faltando. É um Deus nos acuda. Quando você precisa de um táxi, é de 6 horas da tarde, e no domingo à tarde. Você liga 30, 40 minutos. Se eu falo que uma vez o carro quebrou e eu emprestei meu carro, e o que aconteceu foi isso. Mesma coisa a banca de revista. Você só vê banca de revista, quiosque, banca de revista aqui no centro. Nos bairros não existe. Bairro Granfino aí, ó, não existe. Tem que vir no centro da cidade. Só isso.
Ainda a discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Jean Carlos.
Eu quero também compartilhar desse requerimento Frei Valdair, conforme o vereador Mauro disse. Nós tivemos um certo período aqui em Anápolis que nós tivemos uma lei proibindo a instalação de revistas, de dog, etc., em áreas públicas. Com o novo Código de Postura, existe novamente a possibilidade. É claro que tem que ter obediência a uma série de critérios. Mas é importante, sim, que os interessados protocolem e seja encaminhada a divisão de postura para ver a viabilidade. E que a Procuradoria, naturalmente, dê... No seu parecer final a permissão para algum tipo de serviço dessa natureza. Eu estou dizendo isso também porque lá no Aldeia dos Sonhos eu já tive aqui alguns que me procuraram também no intuito de instalar banca de revista ou outro tipo de estabelecimento, mas também não conseguiram. E às vezes, como bem disse, sai do outro lado da cidade para adquirir alguma coisa e sendo que tem áreas ali que poderiam ser perfeitamente, né, permitidos o uso, lógico, obedecendo os critérios que está previsto no Código de Posturas. E eu queria também corroborar. Eu acho que é importante que a cidade está crescendo, a população está crescendo. E ainda em relação à Aldeia dos Sonhos, o Pereira comentou aqui, de fato o Alex nos informou que foi feita toda a sinalização lá no Jandaia e que estaria também passando para outros bairros da região norte agora, em relação à sinalização de trânsito. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Discutindo, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, quero parabenizar aqui o comentário dos dois vereadores, Maurão e o Jean Carlos. Comentário pertinente. Quando a gente fez esse requerimento, é no sentido de estar verificando, porque foram feitas e refeitas várias praças, e algumas faltam, né, como o Maurão colocou, uma banca de revista, de jornais, mas falta também uma banca na área de alimentação, porque se você vai para uma praça... É claro que você quer uma pipoca, você quer um sanduíche, você está por ali, né? Você quer fazer também a sua alimentação ali. E algumas praças que foram reformadas, que foram refeitas, não tem essa condição, né? Não tem nenhum quiosque. Então é mais nesse sentido, de estar atendendo as necessidades daquelas praças que foram reformadas.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor Presidente, requerimento endereçado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, requer revitalização e limpeza da Praça Vespasiano Batista, no bairro Batista. De autoria do vereador Frei Valdair, requer ser construída uma praça com área de lazer e academia pública, no bairro Residencial Aldeia dos Sonhos. De autoria da professora Geli, requer revitalização com jardinagem do canteiro central da Avenida Ipiranga, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Pereira Júnior, requer a revitalização da Praça Maria Aparecida, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, que fica em frente ao Colégio Militar Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer ser realizado serviço de capina na Escola Municipal Professora Edine Rodrigues Gomes, no bairro São Jorge. De autoria do vereador Gleir Martins, requer serviço de roçagem na Avenida José de Deus e nos lotes baldios do bairro Itamaraty.
Solicitação de serviços, diversos requerimentos solicitando serviço à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Em discussão?
Discutir, presidente.
Discutir, vereador Jean Carlos.
Não é da minha autoria, mas eu não vi qual vereador solicitou do capina, roçagem, lotes no bairro Itamaraty. Eu quero reforçar, Gleim, porque realmente nós já fizemos ofício e pedir ao secretário Chico que dê uma prioridade, porque realmente tem muitos que aplicam o código de postura, faça, aplica a penalidade cabível, mas que faça, porque realmente tem muitos moradores questionando, nos cobrando isso. E de fato, eu já encaminhei o ofício, Cleme, e foi pertinente o seu requerimento, porque é um bairro ainda com muitos lotes, né, sem edificação, e naturalmente, infelizmente, alguns proprietários deixam a desejar ali na manutenção do seu lote. E é importante porque ali tem insetos e animais, e uma série de transtornos trazidos aí para os vizinhos. Reforçando aí o seu requerimento.
Também para discutir, vereador Glenn. Obrigado, senhor presidente. Na última sexta-feira, nós fizemos essa aqui no Probairros, nós estivemos lá no Itamaraty. E avaliando lá o que está bom, o que está ruim. Amanhã mesmo vou usar grande expediente para estar falando sobre o resultado da pesquisa. Só adiantando que esse requerimento já tinha feito antes. E nós constatamos que é necessário esse requerimento ter uma certa urgência. Que nos canteiros centrais, nessa época do ano, o mato cresce muito, são uma avenida de duas pistas lá, está prejudicando esses lotes baldios lá também. Então, assim, nós andamos todo o bairro, o pessoal do gabinete, meu gabinete, passamos o dia inteiro lá no Pirineus, ou no Itamaraty, é porque o próximo é o Pirineus. Lá no Itamaraty, a gente andando lá e conversando com os moradores, atendendo mais de aproximadamente 100 pessoas, 96 pessoas, e sim, todos deram a sua contribuição, falou a respeito desse problema, e um dos mais apontados é a questão da limpeza desses terrenos lá. Então, e esse requerimento nós apresentamos antes de fazer esse levantamento lá no bairro. Então, veio a calhar com esse requerimento e vamos apresentar outros requerimentos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado. Esgotado o horário regimental da ordem do dia.
Pela ordem, presidente.
Encerra a ordem do dia. Apto para as comunicações parlamentares. Vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu fiquei cabisbaixo esse final de semana, vereador Hamilton, sobre o negócio do sistema bancário. Deu um blackout total nos caixas eletrônicos, em todas as redes bancárias. Velho. Todos. Até hoje, meio-dia, não foi restabelecida a ordem do dia. Então, isso é uma vergonha para nós, Anapolina. Acabou aqui, lá, pegar seu dinheiro lá para bater seu carro e dava com os burros na água. Então, eu acho que o PROCON tem que tomar uma providência nisso aí. Depois vem qualquer imbecil aí e fala, não, mas isso é sistema eletrônico. Nós sabemos que é. Problema eletrônico. Mas tem como sim. Eles têm como, vereador Jacques, normalizar isso aí final de semana. Final de semana e pagamento da prefeitura. Isso é brincadeira. Rede bancária deu um blackout total, já. Então fica aqui, né, o meu desabafo. Mais uma vez, o PROCON, o senhor Valeriano, ele tem que mandar aqueles estagiários e as pessoas que estão no PROCON. Analisei esses bancos, sistema bancário que está fácil, principalmente minha cidade. E por último, senhor presidente, eu quero aqui, não sou de parabenizar ninguém não, mas eu tenho que ressaltar aqui, cidadão que está levando a sua experiência do Senai para o meio ambiente. Estive conversando com ele demoradamente, o senhor Francisco, ele é secretário do meio ambiente, ele me disse que a partir de fevereiro, daqui mais de 90 dias, está instalando aí o vereador ali, que é o pai da criança aí, ele não está aí, o ecoponto da cidade. Primeiro que vai ser inaugurado, lá no bairro Copacabana. Ecoponto é aquele sistema que todos nós sabemos, que as pessoas levam o lixo para lá e depois a prefeitura vai lá. Então, mas eu estou falando uma novidade lá, que a turma da lembrança, que as pessoas estão pedindo aqui a reclamação daquela região ali há muito tempo. Então, eu quero aqui salientar que eu acho que a experiência do Senai, que ele está levando para a sua secretaria, é muito válido. Então, aqui está aqui, solidariedade, o partido Solidariedade está parabenizando essa secretaria. Rapaz novo, sangue novo na política, né, que nunca tinha exercido um cargo público, sei lá, um cargo político, né, cargo público que era o Senai. Então, ele está levando essa experiência do Senai para a secretaria. Então, parabéns ao gestor daquela pasta. Obrigado.
Comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu comunicar, informar, na verdade, eu até adiantado aqui para o vereador Gleim, mas nós estivemos com o secretário de Obras, Clodovil, por iniciativa do vereador Jackson Charles, e naquela oportunidade nós ouvimos as considerações dele em relação à dificuldade do tapa-buraco, às dificuldades ocorridas no processo de licitação. E hoje, salvo engano, é um prazo final para que, caso a outra empresa não recorra, possa ser homologada agora em favor da empresa que havia recorrido judicialmente e que nós tenhamos aí em breve a solução para a liberação das massas asfálticas e o processo aí todo de tapa-buraco em toda a cidade. Mas eu queria registrar que certas coisas realmente nós temos que falar com o secretário. Algumas coisas, vereador Jacques, foi bem claro, o Clodovil não estava completamente a par. E ele nos deu um sinal positivo, tanto é que eu quero agradecer aqui pelo fechamento do retorno de frente ao Banco Brasil da Avenida Presidente Kennedy, que já era uma demanda de 8 meses que ele não sabia. E eu falei para ele, olha, não depende, mas só que de fato foi feito imediatamente. Assim como o vereador Gleim foi atendido na reivindicação da iluminação atrás da igreja Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Albertina de Pina, que isso nos deixa felizes e demonstra a boa fé e a credibilidade dele. E vamos dar um voto de confiança para que seja solucionado isso, essa questão da massa asfáltica. E ele ainda me deixou feliz, eu quero aqui informar de público, em relação à rua Leopoldo de Bulhões. Nós tínhamos um projeto mais audacioso, de uma maior envergadura, e eu disse que vai ser readequado, vai ser refeito o projeto, e será pelo menos solucionada a questão da pista o mais breve possível. Então eu fiquei feliz de ver que o Clodovil realmente se interessou em dar uma resposta positiva para nós e que foi bastante proveitoso, vereador Jacques. Eu agradeço a iniciativa, aquela reunião, e esperamos que em breve o Clodovil possa também se tranquilizar e todos nós para vermos a cidade aí com toda a massa asfáltica corrigida. Eu quero ainda só relembrar que amanhã também a população do Parque Iracema e adjacência está feliz em vir mais uma inauguração de um CEMEI lá no Parque Iracema, salvo engano, o CEMEI Casimiro de Abril. Depois de amanhã? Salvo engano, seria amanhã. Mas, de qualquer forma, felicitando aí, porque a expectativa dos moradores ali em poder ser mais um benefício da região, que contemplará um grande número de mães ali que aguardam ansiosamente por ter uma vaga numa creche. E nós estamos contentes, especialmente porque é uma região que tem nos cobrado também e espero que seja minimizado o problema de vagas em creche. Obrigado, presidente.
Também nas comunicações, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Só para completar as palavras do nobre colega Jean, esse requerimento das lâmpadas lá, Jean, lá atrás da igreja, eu apresentei o meu primeiro requerimento. Já tinha falado com o Anísio, falado lá na CEL com o engenheiro Wesley, e a partir do momento que nós falamos com o Clodovil, já foi atendido, e ele disse que vai atender também aquele lá da Aldeia dos Sonhos, aquela avenida lá escura, que subindo para a Aldeia dos Sonhos, Guanabara. Então a gente vê assim, que é necessário a gente ter essa aproximação com o secretário mesmo, onde eles têm esse feedback para nós. Nós mostramos a cidade para ele, nós andamos lá na Alexandria, Nova Alexandria também, mostrando algumas demandas lá, que ele não estava sabendo, e ele já prontificou na hora e a atender. Então a gente vê assim, a gente fica feliz e ele ter disponibilizado o tempo dele para estar andando com a gente. Outra coisa, senhor presidente, só quero falar que no dia 24, nós do PTN, eu e o sargento Alberto, estivemos aqui nesse plenário, nessa Teotônio, onde nós fizemos o diretório municipal. Tivemos a votação, está lavrando as atas, está organizando. O PTN agora tem um diretório municipal em Anápolis, foi formada a chapa, pessoal de sangue novo, pegamos pessoas da provisória, com as pessoas que chegou agora, novos filiados, para dar uma oxigenada nesse partido, onde vamos estar crescendo muito mais ainda, uma vez que o PTN cresceu bastante, em relação, era um partido que não era conhecido em Anápolis, temos dois vereadores, o sargento Alberto e eu, nessa legislatura. Então, assim, o PTN, a partir desse marco, de ter um diretório municipal, com certeza ele vai crescer muito mais aqui na nossa cidade, em prol da cidade e em prol do Estado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declarei encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.